estourando a vida alheia. Nós temos aqui vários fifis, fifis.
Fifi fofoqueira.
Fifis. Cara, é a gente que fica fifizando as coisas ou as pessoas expõem nas nossas faces as coisas e não tem como não fifizar?
Uma mistura, né?
Porque é isso, né? Tá tudo muito, né? Galera postando coisas sobre relacionamentos, não sei o quê. E o pessoal termina e fica puto porque as pessoas ficam perguntando se ainda estão namorando. Cara, mas se você expõe desde o começo do negócio, todo dia, toda hora, e não sei o quê, e para de postar, eu sei que é paia, né? Me colocando na situação, aí o pessoal, ei, aí, tá namorando ainda? E cadê fulaninha, né? Isso é muito paia, né? Porque você, meu Deus, né? Tem que dar satisfação. Tem que dar satisfação pras pessoas, Bruno?
Ainda mais o Bruno que não posta nada.
Quem? Se você não tem que prestar contas a ninguém, a não ser você mesmo.
Ó, eu confesso que eu sou meio anti-fofoca também.
Que isso, né? Uma
fofoca. Não, mas Felipe, tem a fofoca... Fofoquinha. Tem a fofoca filha da puta, que o cara fica falando mal dos outros pelas costas.
Sim, sim.
Que aí eu acho que não é nem fofoca, é filha da putice mesmo.
Essa
eu
sou
tem a fofoquinha, conta. Fofoquinha que você só tá comentando.
Fofoquinha, cara, o cara chega no Telegram e manda.
Lá. Não, isso acontece. Eu acho que existe um fator social em volta da fofoca. É. Porque, por exemplo, no escritório, quem trabalha no escritório aí vai saber, sei lá, você está lá na Copa do. Aí o Felipe derruba um café. O cara vai falar: caralho, mano, o Felipe tá louco. Tá
o jeito que ele veio trabalhar. Lá.
É. Tá tão Evandro. Louco, veio de trabalhar de ressaca. Não dá
eu, não vou falar, eu não vou falar que eu não participo, porque. Afinal, o que a gente tava fazendo aqui durante uma hora e 40 anos de gravar esse programa?
Evandro, a gente tem um grupo. No Telegram, chamado Fofocas da Internet.
Olha aí.
Né? Um seleto time de 5 pessoas. Você quer ser o 6º membro desse
time? 5 fofoqueiros?
Os fiscais da fofoca?
5 fifis.
Só os fiscais?
Qual é o nome daquele que fala ok, ok?
É o Nelson Rubens. É ele que é a figurinha. Nelson Rubens. Ele que é a figurinha do rolê. Quer entrar?
Bota aí.
Vou botar aqui.
Quem vai negar uma fofoquinha?
Eu acho que talvez a minha percepção da fofoca vá mais no que o Evandro falou ali. Você tá, tipo assim, falando mal da pessoa por falar ali, às vezes também tentar queimar a pessoa com a outra, sabe? Que rola
muito. Não, é zoado, né?
Eu não sou muito fã dessas bagulhas. Meu pai, quando eu era mais vagabundo assim, meu pai costumava falar que tinha duas coisas que eu não gostava, que era dinheiro e fofoca.
Aí você tá sendo burro, não gostar de dinheiro, mano.
É, mas tem um tempo isso já, quando eu era vagabundo.
Felipe vende tênis do Michael Jordan, cara. Como é que não gosta de dinheiro?
Hoje em dia mudou as coisas.
Isso aí nada mais é que o Jundia fazer uma fofoca sobre o Felipe, ó. Exatamente. Não diz nada. Tipo assim, não afetou ninguém, tá ligado? Ele só tá informando aos ouvintes que o Felipe é um puta revendedor de tênis por aí. Mas eu acho que tem um fator social, porque a gente já falou disso aqui. Quando acontece uma coisa ruim, um acidente, você para pra dar uma olhada. A gente é curioso por natureza. Quando a gente fez o cast do Big Brother, mano. Big Brother é isso, nada mais é que uma grande fofoca. 3 meses de fofoca.
E por isso que a gente ama, né, mano? E tipo, é uma fofoca sem consequência, tá ligado?
Exato.
Porque quando a gente, às vezes, tá fofocando de alguma pessoa que a gente conhece, uma pessoa em comum, fica chato se a pessoa descobrir e tal, aquele negócio, né? Mas o Big Brother não tem consequência nenhuma, né? Você pode falar mal de quem você quiser lá.
É assim, Felipe, ó. Se eu for fofocar, seja de quem for pra quem for, e eu falar o que eu falaria na cara da pessoa, aí eu tô tranquilo, tá ligado?
Mano, se eu tô num relacionamento, essa pessoa que tá comigo... Né? Vai ter que fofocar comigo, mano. Vamos, né? Não sabia as coisas.
Teve essa polêmica lá com a menina no Instagram a semana passada, que ela falou que foi contar um negócio pro namorado dela, que é um ator da Globo. E aí o cara interrompeu falando: não, peraí, isso aí que você vai falar vai edificar a minha vida.
Edificar
a
sua vida. O meu ovo.
Edificar, meu filho, edificar fazendo fofoca pra dar uma alegrada, cara. Tipo
assim, às vezes a pessoa que está junto é o seu maior. É, confidente mesmo, né? Às vezes essa fofoca tá te afetando, sacou?
Sim.
Então, pra quem que você vai poder contar isso se não a pessoa que você tá junto, né?
Mano, Felipe, você, você chegar e falar assim: ei, Felipe, nem te falei.
Ixi, nem te conto.
Nem te disse, né?
Como que foi usar no trabalho? Não que tenha acontecido comigo, uma vez aconteceu. Como foi usar no trabalho? Você não tá ligada. A menina olhou na cara do chefe e falou que ia fazer o negócio que ele pediu. Puta merda. Ei. E aí você desenvolve, conta a situação e tudo mais. Eu acho que se não tem consequências, se você não tá falando mal da pessoa e sendo cuzão, não dá nada, mano. Fofoquinha do dia a dia. Comentários apenas do dia a dia.
Só os... né? A gente tem um participante desse podcast.
Que tá
a gente não vai citar o nome, obviamente, né? não vou citar o nome pra gente não, né, expor essa pessoa, que ele tem um olhar perspicaz. Uma pessoa com um olhar diferente, olhar de gavião, né? Aquele olhar assim que olha
coruja,
assim,
a corujona.
Fica só com aquele olhão assim, né?
Né? O olho só vira o pescoço, tá ligado?
Né? Não tem um barulhinho da coruja assim? Isso. Exatamente. Que aí, adora dar uma bisoiada nos relacionamentos de famosos, assim. De ficar assim, essa galera aí tá junto, né? E aí vê assim, caraca, essa foto que essa pessoa postou é igual a foto que ela postou com em outro relacionamento.
Com isso, é.
Aí começa a fazer o CSI.
Olha a roupa, olha aqui,
ó. Das posições. Tipo quem é esse membro?
Não vou falar quem é, mas ele tá 20 minutos mandando foto da menina aqui, ó.
Curiosamente, exatamente. Curiosamente, a gente entrou nesse papo por causa
dele. Daí, o bom é que ela falou, que ele falou assim, caraca, todas as fotos dela é com a mesma roupa. Aí todas as fotos que ele mandou é do mesmo dia.
Esse membro que não será mencionado incorporou o Léo Dias aqui de uma forma que a galera nem imagina.
Pode crer, né, mano?
Léo fazendo Dias. Investigação e tal.
Mas é porque, cara, existe os casais que são muito famosos na internet, né? É, e no mundo inteiro, né? São uns casais que a galera acaba acompanhando. Tipo quando a gente via William Bonner e Fátima Bernardes, né? O casal, então, o casal de ferro da Globo.
Exemplo, né? O casal da propaganda da margarina.
Quando eles acabaram, meu Deus, o mundo acabou pra muita gente aí, né? Ele fala assim, meu Deus, que absurdo. Os relacionamentos acabam. Tipo como é Nilce e o Minozinho lá, o nome dele lá. Cearense.
Leon.
Ele, mano, é o casal da internet, né? Que o pessoal fala assim que esse casal não pode acabar. Não pode acabar, não pode terminar.
Quem que é? Eu não entendi, eu não sei quem é, não.
A Nilce.
Como mano. Não sabe, mano?
Nilce e o Leon. Achei que você falou Leão, porra. Não tá entendendo nada.
Agora não, Leão Fortaleza, Leão. Galera. Ele tá em primeiro aí,
ó. Boa noite, Brasil.
Não, Leão. Cassinão.
Lion.
Ah, então aí sim.
Mas as pessoas queriam crescer. Esses casais são mortos. Tipo, Thais Araújo e Lázaro Ramos. Casais perfeitos.
Vai causar uma choque no Brasil se acontecer.
Ordem natural das coisas vai, né?
Não, mas eles já se divorciaram. O Lázaro Ramos e a Thais Araújo, eles já separaram um período. Eles voltaram depois.
Chegou
a
Sonia Brown.
Melhor ver a roupa da Thais Araújo, Bruno. Não, é que nem o Bruno... Não é? O Bruno Galhaço e a Giovanna Albano. É o Banco. E o Banco.
Isso aí não é a mesma coisa.
É, não é um casal que...
Não é o mesmo nível, não é?
Mas é foda você projetar... Porque as pessoas projetam, mano. Os casais famosos, as pessoas projetam demais. E aí acontece traição, chifres, né? Cabeça arrastando no chão de peso do chifre. E aí as pessoas ficam assim, meu Deus, estou enojado. Como eu depositei a fé do meu amor nos casais famosos. Casais famosos, cara, toda hora mudando de relacionamento aí, mano. Cada um com o outro aí, mano.
E o surubão de Noronha, lembra dessa polêmica aí?
Exatamente isso que eu mencionei aí.
Noronha em si.
É, essa galera
que tá morrendo. Eu tenho infos privilegiados de Noronha lá, fofoquinhas que...
Ô, Evandro, até hoje existe... As viúvas do Brumar.
Neymarzinho, né?
Pô. Neymar e Bruna Marquezine. Um casal mais estourado da última década, diria, do Brasil. E aí tem as viúvas aí, né? Neymar lixeiro, né? Neymar aí, só péssimos exemplos.
Nunca mais também, né?
Assumiu mais nada. Bruninha é demais. Bruninha Marquezine, ela é maravilhosa. Está apaixonada. Enzo Cellulari, filho do Edson Cellulari com a...
O Enzo número 1, mano. O Enzo número 1.
Ah, o Enzo original, né?
O Enzo
original.
Primeiro Enzo. O Enzo primeiro, né?
O menino da galera que parou de comer carne porque a gente tá ficando consciente, é isso? E... Não porque um quilo de acém custa R$40.
Mas eu falo, essa galera também vende a utopia da felicidade do amor. Ah, fofocando aqui, ó, sobre a Bruna Marquezine e o Enzo Cellulari. Viralizou também, tem umas duas ou três semanas, na mesma época do Edificar aí, que ela teve que fazer terapia pra poder acostumar com o tipo de relacionamento deles, porque é um relacionamento muito de boa. Tipo assim, tava muito bom e ela tava achando estranho.
Mas é sério. Isso é real. Tem muita gente que é acostumada a ter relacionamentos de conflito, né? Toda hora conflito. E aí quando tem um relacionamento de boa, a pessoa não se dá bem, mano. Ela realmente precisa fazer um tratamento que fala assim, caraca, é assim então? E a pessoa tá acostumada com o conflito, cara. E eu falo assim, meu Deus, que... Então não presta esse relacionamento, né? Porque eu não tô brigando. E é foda isso, né, mano? E casais brigam, né, mano? Casais. casais discutem, mano. Casais são duas pessoas diferentes, pelo amor de Deus, mano. É, e o tempo passa, o tempo voa.
E a poupança vai merindos.
Exatamente. Tem uns casais aí que são maravilhosos, né? Que a gente olha assim. É tipo, casal aí, tipo, Angélica e Luciano Huck. Você não fala assim, né? Caraca. O Bruno aí falou do Piqué e Shakira.
Piqué é o Shakira, casal. Quem é que é? Sonegador de imposto.
E o... São
os casal premiado aí que nós estamos falando.
E a Sasha e o Guzang.
Tá um caso aí, mano. O Guzang saiu do YouTube aí, ó.
Não é ele não, né, mano? O cara é igual, mano. O cara é igual, cara.
Somos um casal pica. Beyoncé e Jay-Z.
E que passou por mal bocado esse
maus aí, né? Bocados,
sim, e teve vários. Vários mal bocados,
filho. Talvez eu seja maus. Um pouco... Pouco não, talvez eu seja muito egoísta, mas... Foi até legal, vamos dizer assim, porque resultou em três álbuns fantásticos, assim, do...
Caraca,
dela,
o Felipe
Lemonade,
torcendo pra desgraça alheia só pra poder
ter... O 444 dele também é fantástico. É, Bruno,
a Adele, você acha que a Adele tava felizona quando ela fez o álbum dela lá? O
pessoal tosse pra Adele perder os relacionamentos, que é pai aí, mano. É,
mano, foi tipo o melhor álbum da Beyoncé e um dos melhores do Jay-Z, por causa disso. E depois teve o álbum deles dois juntos, Everything is Love, que é bem bom também. Então, é uma traição que vale a pena, pelo menos
pra gente.
É
o casal polêmico da internet, né, mano? Que eu...
Dane-se o trauma da família, o importante é que a gente tem entretenimento, é isso? É.
O Whindersson e a Luísa Sons, né, mano? Foi problemático, até hoje, mano. Até hoje reverbera aí as tretas deles aí.
Mais pelos memes, né?
É, não, não é meme, não. É ataque mesmo, a galera é muito escrota com a Luísa.
Ah, mas aí é os loucos, né? Os loucos...
Ainda digo logo aqui que o Whindersson vacilou nesse rolê. Poderia ter falado muito antes, assim, pra aliviar a barra, mas, cara, a Luísa sofre ataque diariamente, mano. A menina tá trabalhando desde então e ela sofre ataque diário. Uma bosta isso, mano, uma bosta. A galera tem que seguir também, né, mano? Quando os relacionamentos acabam, acabou, mano. Cada um pro seu lado, mano. É possível ficar remoendo, né? E parece que um negócio de espremer carne, né, mano? Tá remoendo ali, mano, e passando e esmagando. Caraca, mas segue lá a vida, pelo amor de Deus, mano. Pra galera seguir, deixa o barco andar, mano. É foda. Mas a fofoquinha, né? Aquele linkzinho, Evandro. O linkzinho você pega lá, copiar link do Twitter e diz assim, só solta, não fala nada, só solta o link.
E o olhinho, não, você manda o olhinho na sequência.
O olhinho é muito sacana, mano. Muito cretino.
Inclusive, eu acabei de mandar no grupo o olhinho. Esse olhinho é um clássico. As
pessoas recepcionaram o Evandro aí com...
Mano, só a nata aqui, hein? Meu Deus.
É, meu
o bom
Deus
que dá pra ler as coisas antigas, já vou ler.
É isso. Tem altas tretas. Altas tretas. Tetras. Tetras. Muito bem, vambora. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Lady, go!
Pula,
Felipe, foi só chegar esse momento aqui, ó. Juras, malandro que é, saiu correndo porque ele foi ali fazer o quê? Buscar o seu Rushers mais Chocotubes.
Pois é, eu também não vou culpar o Juras, né? Se eu tivesse aqui em casa, você ia estar falando sozinho aqui, porque eu também teria que buscar o meu lá.
Justamente, a gente tem falado bastante deles aqui no 99 Vídeos, a galera tá mandando foto comprando, veja você, mandaram no grupo esses dias. E, cara, é muito legal, né? Que é um produto bom, a gente também comprou recentemente e só temos a agradecer ao Rushers a tá patrocinando o 99.
Isso aí, com o Rushers mais Chocotubes, você pode matar a sua vontade por um lanchinho com um chocolate crocante e um rolinho de wafer recheado com o delicioso chocolate da Hershey's.
Cara, como eu falei, comprei esses dias, fui no mercado, não aguentei, vi, eu falei, pô, a gente fala tanto, preciso provar, realmente é muito bom, tem a crocância, tem o chocolate Hershey's, mais os Chocotubs, é um negócio de louco mesmo.
E lembra, né, a gente tá falando do chocolate Hershey's, porque tem dois sabores, tem o ao leite e tem o meu favorito, que inclusive eu mandei outro dia lá nos grupos dos patrões comendo uns 3 ou 4 direto.
Bom, é bom demais.
Que é o Hershey's Cookies and Cream, que é o clássico da Hershey's, né?
Exato. Então é aquilo, pra dar aquela energia no fizinho da tarde, quando você tá terminando de trabalhar ali, ou você vai jogar uma partidinha de fifinha ou um LOLzinho, cara, não tem igual. Desenrola o seu Hershey's Magical Tubs e já era.
Isso aí, aproveitar que o Jurandir já trouxe um dele aí. O Jurandir, você podia entrar com a gente também, né?
Vamos aqui para mais um Momento Alura, exatamente. A Alura que está com a gente mais uma vez aqui. Você sabe, né? A Alura tem mais de 1000 cursos. E tem uma novidade aqui, hein, Bruno? Que é proporcionar a você ser um profissional em T. O que é que significa o profissional em T, Bruno?
Pois é, Jurandir. As pessoas que estão no mercado de trabalho sempre tentaram entender se deveriam se tornar especialistas ou generalistas, né? Ou seja, se você foca em uma habilidade e ser muito bom nela, ou se você é um profissional que tem um conhecimento que se estende por várias áreas do conhecimento. E o profissional em T, na verdade, ele é o misto dos dois, ele é a fusão dessas duas habilidades. Você pode sim ser um especialista em uma área do conhecimento, mas ainda assim, com a Alura, com essa quantidade de cursos que ela te oferece, você pode agregar outros conhecimentos e se tornar um especialista e generalista.
Exemplo, Bruno. Exemplo. Quero exemplo.
Você é um profissional especialista em user experience. Você é a pessoa que se preocupa com a experiência do usuário quando ele interage com os sistemas.
UX.
Essa pode ser a tua linha de... Exatamente, UX. Essa pode ser a sua linha de especialidade. Porém, a gente sabe que como profissional brasileiro é muito requisitado, inclusive lá fora, em função da sua versatilidade, você pode... através da Alura, fazer um outro curso, de repente, de plataformas móveis, um outro curso de marketing digital para agregar esse seu conhecimento, outros conhecimentos que podem te ajudar a desempenhar melhor essa função de user experience, ou então ajudar em outras partes de um projeto, ou ajudar em outras áreas dentro da sua empresa, se tornando um profissional muito mais requisitado.
Gostei. Link na postagem aqui para você acessar, e clicando diretamente nele, você ganha R$100 de desconto na sua assinatura e acesso a mais de 1000 cursos. Vale muito a pena, porque a Alura, ela é modificadora de paradigmas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para falarmos sobre um jogo, agora ganhando espaço premium, ganhando espaço total do 99 Vidas, focado exclusivamente nele. Vamos falar sobre Journey, que não é a banda, né? Don't stop
believing. Midzinho do Journey, Edu. Vamos começar.
Não pode mais, né?
Me dizem.
Não pode mais colocar aí. Ô, Bruno, já falamos de Journey uma vez no 99 Vidas, em um podcast específico, dentro de um 4x4, que foi uma loucura, né? Foi um lapso da gente aí. Foi um podcast 162 sobre Bastion, Limbo, Braid e Journey.
Meu Deus.
Só jogão.
Esse podcast faz parte da nossa série Remake, né, em que a gente tá revisitando temáticas que já foram faladas no 99 Vidas, mas que a gente quer falar com um pouquinho mais de profundidade, mais focado em um jogo específico ou em alguns jogos específicos. Já adiantamos aqui que os outros jogos desse 4x4 vão ganhar espaço aqui no 99 Vidas. O Limbo vai ter podcast próprio lá, provavelmente com Inside, né? Braid pode ganhar um espaço também baixo. Então fica ligado aí que no futuro... Futuro, adeus, pai. Vamos lá, Journey. Jogo exclusivo? Era exclusivo, né, no começo, né?
Sim, foi lançado como exclusivo para Play 3.
É um jogo first party ainda, né? Mas nos últimos anos a Sony acabou licenciando ele para Annapurna e ele acabou saindo tanto para PC quanto para dispositivos móveis também.
Saiu para dispositivos móveis?
Sim. É, agora talvez eu tenha na dúvida porque o Flower com certeza saiu.
Não, mas o Journey também saiu. O Journey saiu pra... É, iPhone, se você tem iPhone aí, deveria saber.
Sim, vocês não estão confundindo com aquele outro lá, não?
Não, não, sabe. Não,
o Sky foi lançado como exclusivo na época. Sim, aí depois veio pra Android. Agora, o Journey, ele saiu lá no Play 3, depois teve a versão do Play 4 e teve a versão do iOS também. E PC depois.
Acho que na verdade foi PC antes e depois iOS.
Journey. R$27.
Caraca, real saiu, mano.
Cara, pra que a gente ia mentir, mano?
Não, tô impressionado que saiu mesmo, mano.
É curioso que a Annapurna Interactive, que é uma divisão da Annapurna de filme lá, ela é basicamente constituída por pessoas, principalmente as primeiras pessoas que trabalhavam na Sony, sabe? Na Santa Mônica Studio, que era quem dava suporte pra Death Game Company, que é o estúdio que fez o Journey. Então, é muita galera que saiu de lá, e é por isso que eles têm uma ligação próxima e eles conseguiram licenciar da Sony... Na verdade, todos os jogos da Dead Game Company para lançar em outras plataformas aí, no caso PC e mobile.
Até porque também tem o interesse do Genova Chang, né, que é um dos cofundadores, que ele prestava consultoria na Annapurna Interactive também, né? Então tem o interesse dele por trás aí.
Journey é um jogo meio surpreendente, assim, né? Eu acho que... Eu não sei se ele foi lançado com essas ambições, assim, de ser esse jogo majestoso. Porque Journey é um jogo majestoso, assim, você joga em... É difícil alguém que tenha jogado Journey e não saia impactado de alguma forma.
De muitas formas, né?
Ele entra naquela categoria de jogo arte, né, cara? Que a gente, sim, principalmente na época que foi lançado, existia até esse meme, sim, de falar que videogame é arte. Videogame...
Será que é arte ou não?
Será que videogame pode ser encarado como arte e tal? E, cara, ouso afirmar que é um jogo perfeito. Rejogando agora e lembrando de como eu me senti na época e como eu me senti agora, não... é tipo assim, é muito absurda a experiência que esse jogo passa.
Eu acho que muito do sucesso e do impacto dele tem, sim, a ver com o momento que ele saiu, né?
Sim.
De lá pra cá, a gente teve muita coisa, vamos dizer assim, parecida, tentando evocar coisas parecidas, mas...
E nada chegou fazendo... nem perto. Não tão efetivas, né?
É, provavelmente porque já tinha, né? O impacto que ele fez é difícil você replicar, mas...
A gente teve o Felipe, a gente teve um bloco, eu diria que de uns 5, 6 anos, do final da década de 2000... e começo da década de 2010, que saíram jogos espetaculares ali, né? Foram jogos meio que mudaram o próprio cenário indie, né? De games.
Sim.
Foi quando os indies tomaram, digamos assim, um papel importante até nos consoles mesmo, porque antes indie, sim, era muito limitado ao ambiente do PC, que era aquela coisa do cara que desenvolvia e distribuía ele mesmo e tal. Aí com o advento da Steam chegando, essa galera teve uma distribuição melhor no PC... E aí, quando eles chegaram nos consoles lá na época do... Assim, nos consoles mesmo, começou forte no Xbox Arcade, né? Que era quando chegava lá o... Eu lembro na época quando saiu o...
Super Meat Boy,
né? O Super Meat Boy, que foi dessa primeira, sim, leva dos jogos indies grandes, né, cara? E até então a Sony não tinha uma resposta, porque a Sony ainda tava assim, se achando nesse meio.
Eu acho que o approach que as duas tinham era muito diferente, né? Porque, uhum, a gente tem que lembrar que 360 e PS3 foram os primeiros consoles que... A ideia de jogos digitais era a realidade a partir dali, né? O, exato, Xbox conectava na internet e tal, mas a ideia de você ter jogos exclusivamente
distribuição
digitais...
digital, né?
Exato, é. Então, cada uma fez de uma forma. A Microsoft, na época da Live Arcade, como falou o Bruno, a ideia dela era abrir espaço para que devs indies conseguissem publicar na plataforma, né? Então você tinha uma facilidade maior de conseguir levar o seu jogo indie... para ser publicado por você mesmo ou por uma publisher menor dentro da plataforma. O que a Sony fazia no começo é ela mesma bancar jogos exclusivamente digitais para sua plataforma. Tanto que já no lançamento do Play 3 tinha alguns jogos exclusivamente digitais, né? Eu lembro que o primeiro jogo da Bluepoint, que hoje em dia é conhecido pelos remakes aí, tanto de Shadow of Colossus e Demon's Souls, era lá o Blast Factor, que era um joguinho de navinha lá que saiu, é um dos jogos de lançamento. Né? Era um jogo indie, né, vamos dizer assim, em questão de escopo, e um jogo exclusivamente digital que estava na plataforma, né? O próprio primeiro jogo da Death Game Company foi o Flow, que saiu um ano depois. Ele era um projeto de estudantes, né, do Genova Chen, que é o criador da empresa, um dos fundadores da empresa, que fez muito sucesso na época. Ele era da USC, que é até hoje considerado o melhor programa de game design dos Estados Unidos, né? E ele, durante o mestrado dele, o projeto dele de conclusão de mestrado foi uma versão do Flow. E aí ele teve reuniões com algumas publishers e a Sony fechou um contrato de publicação com eles. E aí, basicamente, na mesma época, eles abriram a Death Game Company como uma empresa eram ele e mais três pessoas também da USC. Então, naquela época, a Sony financiava muito desses projetos pequenos e exclusivamente digitais para sua plataforma.
Era uma incubadora também, né?
É. Enquanto a Microsoft meio que abriu a plataforma mesmo para facilitar as pessoas fazer o self-publishing, né? Então, por isso que a gente tinha essa diferença. A Microsoft, às vezes, tinha um volume maior e até uma variedade maior, vamos dizer assim, porque era mais fácil publicar lá. E os jogos da Sony, às vezes, tinham uns viés um pouco mais experimentais, às vezes até uma questão de polimento maior, porque era a própria publisher bancando, né? Foi por isso que veio o Journey mesmo, uma evolução, né? Porque quando eles fecharam esse contrato com a Dead Game Company, eles já fecharam o contrato para três jogos, né? O primeiro foi o Flow, o segundo o Flower, e o terceiro foi o Journey, né? Então, assim, era meio essa diferença entre as duas plataformas. A Microsoft tinha essa ideia de, pô, a gente precisa desses jogos, então vamos abrir para eles entrarem. A Sony, a gente precisa desses jogos, vamos bancar eles, né?
E até para responder a tua pergunta lá do começo, Júlio, não foi surpresa, porque assim, como o Felipe falou, o Flow foi o primeiro projeto deles lançado para console, mas antes disso, o próprio Flow, aliás, o Felipe mencionou que isso foi a tese de mestrado dele, leiam o artigo, ele tem um artigo muito bom sobre a teoria do fluxo, que é justamente quando você, é muito interessante esse artigo, tipo, isso aí é uma aula pra quem quer entender como fazer game design eficiente, porque é o seguinte, ele fala justamente sobre esse ponto que ele chama de flow, ele traz no artigo citações de artigos de psicologia e tal, porque isso não é uma coisa inerente de jogo só. Ele discute que quando a tua habilidade encontra o nível certo de desafio, esse é o ponto em que você tá, digamos assim, no fluxo, né? E esse fluxo é o seguinte, é o momento em que o gameplay, você sente que tá gostoso. Por quê? Se você tá melhor do que o jogo te desafia, você fica entediado. Se o jogo te desafia mais do que a tua habilidade, você fica frustrado. Então, ele escreve um artigo inteiro discutindo esse ponto de equilíbrio e como os jogos podem fazer para atingir esse nível, sabe? E o Flow veio muito dessa ideia, por causa desse estudo dele. Mas ele já tinha feito um jogo antes disso, na faculdade, que era o Cloud, que inclusive muitos dos jogos que vieram depois usam muito dessa ideia. O próprio Sky, que é o jogo mais recente deles aí, né? Lançado efetivamente. É uma junção de ideias de que vem desde o Cloud até a chegada do Journey. E eles vêm evoluindo essa ideia, né? O Flow foi essa primeira experimentação focada no aspecto do gameplay. Se você perceber, o Flow de todos é o jogo que é visualmente e tematicamente até mais simples. Ele é bem simples mesmo. E aí você vê que dali ele passa a ter a traçar um pouquinho de uma veia mais artística com Flower, que mantém a simplicidade da estrutura, mas ele tá ali buscando um outro nível de experiência. E aí o Journey, ele meio que aplicou tudo que ele tinha aprendido, tanto do foco do gameplay, porque o Journey não tem um gameplay complexo, ele tem um gameplay bem simples, mas ele funciona em função da experiência. E ali o Journey é meio que, digamos, o ápice do casamento do gameplay simples com a parte de audiovisual fantástica, né?
Não tem como a gente falar de Journey, assim como não tem como não falar de Celeste, sem ficar fazendo metáforas com coisas da própria vida, assim, saca? São experiências. Acho que Celeste é muito mais jogo, né? Jogo, porque é um jogo extremamente difícil de jogar e etc. Mas ele tem uma dificuldade que ela faz sentido pra proposta do jogo. Mas aqui, eu acho até que a gente falou uma vez, tem um podcast que a gente fez que é tipo, é um orgulhinho, né? O podcast é orgulhinho, aquele 99 vidas 348, jogos que fazem pensar.
Bom programa.
Que a gente falou, né, um pouco sobre o que a gente aprendeu com jogos e o que esses jogos conseguem mexer com as nossas cabeças, assim, que eles vão além do jogo de videogame. Porque quando eu tava falando de Celeste ali, por que é difícil? Existem formas de você conseguir escalar essa montanha, né? Porque a metáfora do Celeste é o quê? É a gente vai começar a escalar uma montanha. Então você tá meio que escalando a sua vida, né? A sua vida é uma montanha. Você tá sempre escalando, passando por dificuldades, momentos bons e ruins, coletando morangos. Se você quiser, as oportunidades aparecem ali. Às vezes você não quer essa oportunidade e você segue adiante. Algumas oportunidades voam muito rápido, então tudo é metafórico, né, no Celeste. É curioso porque eu tava jogando em live, né, o Celeste, e foi muito massa olhar por uma outra perspectiva, porque depois de já ter jogado duas vezes o Celeste do começo ao fim, jogar essa terceira vez, depois de novas experiências que eu passei por algumas situações extremamente problemáticas que eu passei, eu, sabe, eu vejo determinadas coisas, eu lido com determinadas situações de sob outra ótica. Por exemplo, a primeira fase, ela é um pouquinho difícil no começo, sabe? Você tá pegando o jeito dos controles, né? Você tá aprendendo como avançar, né? Subir. E aí, quando você passa da primeira fase, existe uma plaquinha, né? Eu diria um jazigo. Um jazigo assim, é que ele tem um escrito, né? Essa aqui é uma homenagem a todos que tentaram subir a montanha e pereceram no processo. É, e aí você fala assim, caraca, eu ainda vou começar a subir. Eu já passei por isso aqui tudo. Essas dificuldades todas aqui, não é fácil. Morrendo toda hora, 100 vezes morrendo, não sei o que, tararéu. E aí eu cheguei aqui e tem esse aviso. E muitas pessoas, existe muita jornada pela frente, né? O nome jornada, né? Do Johnny. Existe muita coisa pela frente, mas você ainda vai começar. Ainda tem essa... Cara, e você traz isso pra sua vida e você fala assim, a gente tem... Eu, o Bruno e o Evandro, a gente tem praticamente a mesma idade. Inclusive, estamos gravando no dia do aniversário do Felipe.
Olha aí.
No dia do aniversário do Felipe, estamos gravando esse podcast. E aí você olha, acho que quando aniversários são bons, né? Pra gente fazer reflexões. E você olha assim, caraca, no caso do Felipe, né? 28 anos aí, parabéns, Felipe. Parabéns aí, felicitações.
Não chegou nem nos 20 ainda, tá?
Mas tá chegando, né?
Nos 20.
Tá mais perto do 30 do que do 20.
Quando a gente pois escutar esse podcast, né? Daqui 2, 3 anos, falar assim, caraca, que saudade, né? 20, né?
É, quando fica mais perto dos 30 do que dos 20, já.
Mas é impossível já bate uma preocupação. Você olhar, e principalmente numa situação mundial em que a gente tá vivendo, de você olhar assim, caraca, já vivi 28 anos. No caso do Felipe aí, né? Eu tenho, por exemplo, 38 e daqui uma semana eu farei 39. E aí você olha assim, caraca, 39 anos. Já vivi pra caramba, né?
É um tempo já, hein, mano?
Mas eu fico sempre com a sensação de dizer assim, pô, mas eu quero muito mais. Sabe, eu quero muito mais, eu quero poder viver, eu quero viver o dobro. Se eu conseguir viver o dobro do que eu já vivi, eu vou viver pra caralho. Porque eu lembro que quando, se eu considerar esses 38 anos, 8 anos, eu era pivete. Então não tem essa vivência, assim, né, de lembrar das coisas. Eu fui basicamente levado, né, eu era carregado aqui. É diferente você ser adolescente, adulto e você já ter noção.
É, o que você aprende dos 5 aos 10... E do 15 aos 20, mesmo sendo 5 anos, é totalmente diferente, né?
Exato. Então, essas reflexões, né? De você e pensar assim, caraca, eu ainda tenho muito pra fazer, ainda tenho muito pra viver. É, o Celeste, ele me traz essas paradas. Eu vi, eu tava jogando online e, cara, assim, eu tava morrendo. Teve um local que eu morri 30 vezes seguidas. Seguidas 30 vezes. E aí o cara fala assim, pô, Júlio, aperta aí, bota o negócio de ajuda e tudo mais. Eu, não, cara. É difícil. Mas tem que ser assim, brother. Porque quando eu passar, eu vou dizer assim, porra, é isso, cara. Passa. E vem daqui a pouco outra coisa difícil. Mas esse daqui, eu passei. O Journey, ele não tem essa dificuldade. E ele mal parece um jogo. Você olha assim, ele não tem menu, não tem nada.
É, o começo do jogo, ele já te solta ali, não tem história, não tem nada.
Não,
tem
ele no bug. Máximo fala assim, comece, né? Ele fala, tem um negócio, inicia uma nova jornada, né? Uma nova viagem. Jornada, né?
Não, é só o menu de início, né?
Que mas quando começa o jogo mesmo, não tem nada. Só que aí, como o Bruno falou, ele tem um trabalho de game design tão perfeito esse jogo, mano. Porque eu já tinha, como eu falei, joguei na época, e na época foi foda, porque eu joguei sem saber nada.
Se alguém não manja nada, mano...
Tá maluco, seria, é bizarra.
Seria bom continuar sem manjar nada. Sim, nada já. Mesmo, pra jogar.
É que porque... hoje em dia eu já não sei, hein? Agora, por exemplo, eu joguei e não vi ninguém. Do começo ao fim.
E de boa, sozinho.
Faz parte da jornada. Peraí, ó, que curioso. Você jogou onde?
Play 5.
Eu joguei no Play 3 e eu encontrei na minha jornada pelo menos 3 pessoas.
Ô, louco.
É, o meu também tiveram 4.
Não, e agora com o celular, Bruno? Com o celular deve ter 50 pessoas.
Mas aí. Será que pega o mesmo servidor?
Então, eu não sei se é o mesmo servidor, cara. Eu não sei.
O do celular não deve ser, não.
Isso fala muito sobre a experiência do jogo, porque é o seguinte. Como que eles planejaram... É até legal falar dessa questão do multiplayer, porque o multiplayer dele foi intencional. E eles até discutem. Eles têm vários vídeos dele discutindo, inclusive sobre o Genova Chain, discutindo sobre o design. E ele fala que eles chegaram a testar... Multiplayer com 4 pessoas, multiplayer em que você podia empurrar outro voice jogador. Chat, e aí ele percebeu que cada vez ele foi cortando coisinhas que eles acabavam atrapalhando a experiência. E no final, ele falou, não, cara, a gente quer uma experiência em que você só pode ajudar o outro e que seja uma pessoa só por vez te acompanhando. Então, assim, o curioso dessa experiência é que, assim, eu pude experimentar uma coisa que eu não experimentei da primeira vez que eu joguei rejogando agora. Porque, assim, eu era o cara... que podia guiar os outros. Porque na primeira vez que você tá jogando, você não sabe muito. Você vai aprendendo com o jogo. Inclusive, isso que o Jurandir falou no começo do jogo, não tem desafio. Na verdade, é de propósito. Porque o que, que ele tá querendo te passar? Essas pessoas, não, você não sabe que elas são pessoas de verdade. Tanto que no começo muita gente achava que era a IA do jogo.
Eu achei, sim, eu não tinha a mínima ideia que o jogo tinha.
Parece, né? Você tá. Cara, porque você tem o seu personagemzinho lá, você tá andando e do nada você encontra uma pessoa muito.
Aparece
um personagem muito parecido com o seu. Aí você fala assim: caraca, é um. Né, um sidekick aqui que vai me ajudar no processo aqui de.
É, o legal também, Juras, de falar como esse jogo fala muito com o seu íntimo, com a sua jornada pessoal da sua vida, sei lá. O próprio personagem, né, cara? Ele é um personagem. Não tem nome, não tem nem rosto pela roupinha. Tem uma roupa ali que se assemelha a algumas paradas meio religiosas, talvez, nesse primeiro momento na sua leitura. E aí você fica tentando entender. E aí quando você acha alguém que é idêntico a você, você fica, ué, o que tá acontecendo aqui? O que esse bot tá fazendo? Eu lembro de jogar a primeira vez. E eu falo, mano, o bicho foi mal programado, é bug, esse bichinho burro, não faz nada do que eu quero. Por que ele não me segue? E aí quando terminou, que deu a revelação que era alguém, eu me senti mal, tá ligado? Por ter julgado, porque a pessoa provavelmente tava jogando. Porque eu joguei, tipo, mano, na primeira semana quando saiu. Foi muito em cima do hype, saca?
Pra galera que não manja, a ideia do Journey é que você vai passando. São fases mesmo, né? É como se fosse.
São as fases da vida.
É, uma jornada mesmo. E aí, basicamente, as dificuldades que você tem. É basicamente um jogo de plataforma, né? Você tem que alcançar lugares, mas pra alcançar esses lugares, seu personagem não tem um pulo convencional. Você não aperta o botão e ele pula. É, você pega pedaços de um cachecol que eles te dão uma impulsão maior. É quanto mais você pegar, maior é a duração dessa impulsão. É,
quanto mais dos símbolos você encontrar também, ele vai expandindo, né? E aí ele reabastece com o próprio pedacinho de cachecol que ele vai. Porque isso que é legal. Ele não tem HUD, que é a gente. Esses displays que aparecem na tela que a gente chama de HUD. Mas ele mostra pra você, por exemplo, a sua estamina do pulo. Com o próprio cachecol aceso, né? Entendeu? Então ele usa uma maneira de design muito inteligente pra
inclusive
fazer
inclusive de isso. Comunicação, né? Não tem um... Você solta um...
É um botãozinho.
Um botão
é
de o comunicação. Círculo,
né? No círculo, PlayStation,
mas é, né? Isso. É um negócio muito simples. E aí você... A primeira vez que eu joguei, eu fiquei curioso quando encontrei esse outro personagem. Porque ele ficava esperando eu fazer alguma coisa e eu ficava esperando ele fazer alguma coisa. E ficavam os dois parados, um olhando pro outro. E eu falei assim, cara, tá errado isso aqui, mano. Será que ele só reage? Mas você
sabia que era uma pessoa de
verdade? Não sabia.
Aí,
então. Eu pensei assim, será que ele reage por eu reagir também? Aí eu pulei. Aí ele pulou também. Aí eu falei assim, peraí, cara. Beleza.
Então, mas olha como isso é interessante, Júlio. Essa nossa percepção de tentar entender o outro. Porque o jogo tá querendo te passar isso, sabe? Tipo assim, é uma situação nova, você não... Se você vai jogar sem saber o que tá acontecendo. E aí você encontrou um outro personagem... O nosso caminho natural é isso, é tentar entender o que ele quer, o que ele vai fazer. Ele é inimigo? Será que se eu pular na cabeça dele, igual eu pulo na cabeça da tartaruga do Mario, ele morre? Ele vai me dar um poder? A gente, como jogador de videogame, ele também trabalha esses conceitos, né, na sua cabeça.
É, e é uma coisa dessa ideia do multiplayer, né, ele é pra criar uma conexão mesmo, até porque a única coisa que vocês têm como fazer juntos é ajudar o outro. Não tem como você prejudicar a outra pessoa que tá jogando com você, inclusive... Só de você estar um do lado do outro, o seu pulo, por exemplo, fica mais alto, dura mais, né? Então é essa ideia de que só é de você estar junto...
Ele reabastece o cachecol na proximidade, isso. Né? Então,
é porque um reabastece somos mais fortes, né?
Exatamente, é essa mentalidade que ele quer passar.
Até porque quando o Genova jogava World... Inclusive, o nome dele, na verdade, é Xin Han Chen, em chinês. Só que ele escolheu o Genova por causa do personagem do vilão lá de Final Fantasy VII como nome inglês dele. Até uma curiosidade aí. Mas ele jogava World of Warcraft?
Só uma coisa, Felipe, você sabe o que é mais impressionante ainda? É que quando ele escolheu esse nome, ele não tinha jogado Final Fantasy. É. Ele só tinha lido sobre, né? Final Fantasy
VII. Caraca.
Porque lá na China... Ele, né? Exato, por causa do embargo, ele não podia jogar o jogo. Só que o pessoal lá que fazia review, escrevia os reviews como se fossem histórias. Então ele leu Final Fantasy, cara, pela primeira vez. Ele não jogou e se apaixonou por aquele mundo lendo. Nem jogando, cara, olha que bagulho bizarro. Ele até brinca que ele fala que depois que ele jogou, a versão que ele leu era melhor. A cabeça dele era mais legal.
Ele jogava muito World of Warcraft e aí, às vezes, ele queria jogar só pra conectar com as pessoas mesmo, entrar, porque trabalhava muito, né? Era um cara que saía tanto e pouco tempo livre ele preferia ficar em casa na internet jogando. E aí, muitas vezes, quando ele tava no jogo, as conversas e conexões que ele tinha com outras pessoas, ou eram sobre aquele jogo em si, vamos fazer tal quest, tal estratégia pra pegar tal boss. Ah, peguei qual loot, tal loot. Ou era hostil, né? E na época tinha também vários jogos que eram os Farmville da vida, esses jogos de rede social, que as pessoas chamavam de jogos sociais. E ele pensou tanto no... Pô, World of Warcraft é um jogo com ferramentas tão boas pra gente se comunicar, mas a gente não se conecta, a gente usa só pro jogo. E esses jogos que as pessoas chamam de jogos sociais, não tem nada de social, né? Era só por causa de... Tava ligado à rede social. Então, o Journey foi o pensamento dele de um jogo multiplayer, mas que não tivesse nenhum desses elementos. Você não tem nada além de ter uma relação, um botão pra se comunicar com a pessoa e comunicar de uma forma bem rudimentar. E o fato de que, o que a gente falou, se você estiver perto ou ajudando a pessoa, as coisas melhoram pra você também, né? Então, ele queria tentar criar uma conexão mais real, mais crua, na verdade, possível, do que uma conexão baseada em várias pormenores do jogo em si, né? Então, a ideia é, eu tô junto dessa pessoa só porque a gente junto aqui, a gente se ajuda. Não interessa como, qual a recompensa, é só simplesmente porque a gente junto nessa situação que vai sair mais forte, né?
Mas ele fala, ele coloca essa proposta de você, ó, juntos a gente consegue alcançar aquele objetivo mais fácil. Mas não quer dizer que você sozinho não consiga, né?
Consegue, inclusive você pode não encontrar com ninguém.
Exato,
né?
É isso que eu tô falando assim. É porque poderia ser assim, uma visão de que, ah, você só vai conseguir as coisas se você fizer com outra pessoa, se for junto com alguém e tudo mais. Isso é pra vida também, né? Às vezes você faz as coisas sozinho e consegue também.
Sim, mas o que ele quis mostrar com o jogo como um todo até é justamente essa questão da jornada que você tem pela vida. Você falou que o jogo não é fácil, na verdade isso é proposital. O começo do jogo, na verdade ele até fala que ele usou pra fazer o Journey, ele usou referências, né, aos próprios estágios da vida humana, usou referência lá da jornada do herói. Então ele pegou e pegou, na verdade, referências tanto de literatura, do próprio dos três atos narrativos do cinema lá, que é o setup, aí você tem a construção e a resolução, né? Então assim, ele pegou e juntou essa parte do monomito mais os três atos do narrativos,
o cara, né, pegou as estruturas narrativas mais óbvias e
exato, não
óbvias, mas mais estabelecidas na história e
aplicou e botou aqui, ali, né, dentro e casou aquilo com a evolução da vida humana. Então, por exemplo, o começo do jogo, e é por isso que ele não te explica nada, ele tá ali pra você aprender, ele tá simulando a infância, que é o período do quê? De descoberta. A Sim. criança aprendendo a usar os sentidos, usar
como interagir o tato, com aquele
usar
mundo,
o paladar, né, exato, a função dele no mundo.
E uma coisa que é legal sobre o game design que o Bruno comentou, o jogo é muito perfeito, cara, porque você nunca sente que vai acabar a sua energia. Sempre que quando ela acabou ou tá pra acabar, você já tá vendo no futuro ali na frente onde você vai recarregar ela. E você não tem a sensação nunca que você tá perdido. Hoje em dia a gente tem um monte de jogo que você tem que ficar abrindo o mapa, olhando e não sei o quê, olhando o YouTube pra ver onde tem que ir, porque você não sabe o que tem que fazer. Esse jogo não, ele não tem nada na tela, ele não tem mapa. E você sempre sabe onde você tem que ir, cara.
É que ele usa muito bem indicadores visuais. Então, por Sim. exemplo, você pode ver que lugar que tem bandeira tremulando, ele tá chamando a tua atenção pra aquele lugar. Ele sempre deixa um destaque visual. E, aliás, ele faz outra coisa que eu acho inteligentíssimo, que é uma coisa que eu odeio em videogame, é parede invisível. E como que ele resolve isso? Porque você tá no meio de um deserto. Em teoria, o que um game designer ou um programador preguiçoso faria? Ia botar uma parede invisível, você ia tentar andar, e aí você fica andando, sabe, no nada. É muito zoado isso. Ele bota a força do vento contra você.
Então, assim, jogar,
toda sim. vez que você tenta acessar uma área que você não deveria, o vento te empurra e te joga rolando de volta na areia. Que, aliás, é outro destaque maravilhoso, a física de você caminhando nos terrenos, né, cara? A roupa sujando de areia, o pó de areia levantando quando você caminha. É fantástico. E assim, você pode ver que, inclusive, o cenário muda. No começo, você vê que é uma areia um pouquinho mais avermelhada, tal, que meio que mostrando assim, ó, isso aqui é você saindo, digamos assim, da conexão de sangue, né, saindo do ventre e indo pro mundo.
Cortando o cordão umbilical.
Exato. Aí, no meio do jogo, você vai perceber que tem uma parte em que a areia é mais dourada, que são o quê? Os anos dourados, que é aquela coisa quando você tá cheio de jovialidade, é o teu verão.
Sim. Que é, coincidentemente, talvez a parte mais divertida de jogar também, Sim. né, que você tá fazendo o que eles chamam Sim. do surfing na areia e tal.
É, o surfing você tem lá desde o começo também, que ali acontece mais, né?
Tipo, basicamente um segmento o tempo inteiro. Bem grande, né?
Isso. Exato. E aí depois o que acontece? Ele vai te levando pelos estágios até que você chega no inverno da vida humana, que é a preparação pra morte, né? Então você vai passando da primavera, que é o nascimento, o verão, que são os anos dourados, que a gente chama, então é cheio de jovialidade. Você passa por uma fase que é a primeira vez que o jogo te apresenta inimigos, que é a transição pra fase adulta, que você passa a ter medo.
É o boleto
você conhece,
chegando,
Bruno. Aqueles, exato.
Né? Aqueles bichão, é o boleto chegando.
Exatamente. Eu chamo de dragãozão de pedra, né? Os dragãozões de pedra lá, eles chegam pra te introduzir pela primeira vez, porque você fala assim, cara, o que tá acontecendo? Isso nunca aconteceu comigo. É a vida adulta chegando pra te bater, filho.
Sim.
É pra você ter medo mesmo.
O que é interessante é que em jogos convencionais, você começa com um personagem fraco e você vai ficando muito forte. E o final, por mais que seja mais desafiador, você tá como jogador mais preparado e o seu personagem já tá no level máximo, tá com uma arma mega ferrada e tal. E aqui não. O segmento final é o mais difícil, se você for olhar. O mais sofrido, sabe? Desafiador, que é justamente a metáfora com a vida.
E ele tá simulando justamente o que? É o cansaço, porque ali...
Sim.
Ele tá já num ambiente que é muito mais hostil, você caminha com mais dificuldade, a energia consome mais rápido. Essa parte do inverno é fenomenal, porque assim, ele simula o ser humano mesmo, porque assim, quando você tá mais velho, você já não tem tanta energia. Então o que ele vai fazendo? O frio consome o teu cachecol. Tipo, ele vai tomando a tua energia. Então só o fato de você fazer coisas do dia a dia, que antes pra você eram coisas normais, já te deixam cansado.
São metáforas não só pro inverno, né? Mas pra tudo que é mais sombrio, né? Uma depressão, as cores que ele usa são cores mais de retração, né? Então, o comportamento do personagem, ele explica, né?
É, ele reflete. E essa parte final, por mais que mesmo que você chegue lá no final com alguém, ainda existe a sensação de solidão, mano. Porque vai ser um final dos dois só se matando pra conseguir subir lá na neve e tal. Não vai ter mais aquela interação de um ajudar o outro e pular e não sei o que, sabe?
E cada pessoa que joga Journey tem uma experiência diferente, né? Com essa parada do multiplayer. Já falou que não encontrou ninguém, né? Então você teve que se virar realmente sozinho. Eu, quando eu joguei a primeira vez, eu encontrei esse personagem. E aí eu tava, né, andando, encontrei esse personagem. O personagem ficou lá comigo e a gente foi seguindo, né, fazendo as coisas juntos, e aí a gente conseguia realmente fazer as coisas. Só que muitas vezes eu dava determinados saltos que eu conseguia chegar em um local e esse personagem não chegava. Eu pensava assim, cara, eu poderia já estar mais lá na frente. Eu tô esperando esse personagem conseguir fazer as coisas dele e ele tá me retardando.
Mas aí você foi egoísta. Sim. Você foi egoísta. Nesse caso, o que você tinha que fazer? Você tinha que voltar e ajudar ele, porque no ar você poderia ajudar ele a restaurar a energia.
Claro, mas aí o que aconteceu, né? Aí eu falei assim, cara, eu vou tentar ficar junto dele pra a gente ir na mesma toada, né? E aí teve uma hora que eu dei um salto e eu não consegui cair em cima de uma plataforma. Aí eu caí, aí eu ia voltar. E o personagem foi embora.
Olha aí, tá vendo?
E aí eu falei assim, caraca, mano, cadê? E eu fiquei cara, eu fiquei uns 10, 15 minutos procurando, esperando voltar. E não voltou, caralho.
É que não é que ele volta. Se você fica muito longe dele...
Ele sai do teu mundo. Ele
desconecta. É. Inclusive, ele te avisa, ele dá um aviso na tela, assim. Fica branco no canto da tela onde tiver, onde a outra pessoa tiver. Fica branco e fácil, te dá tipo uma vibradinha, assim, que ele, você tá perdendo a conexão com aquela pessoa mesmo, sabe?
A luz, ele tá emitindo uma luz. Onde tem outro jogador, ele emite uma luz. E cada vez que a luz vai enfraquecendo, e se ele desconectar de você... Aliás, é outro método genial. Ao invés de ficar botando setinha ou botar um P2 na tela, o cara, ó, vê aqui na tela que você tá perdendo a conexão
com
o cara.
Mas é porque eles não querem... Eles não querem inicialmente que você descubra que é uma pessoa de verdade.
Sim, não, mas é o que eu tô falando. Eu tô elogiando a escolha do design, Júlio.
Mas eu duvido. Tô falando que o cara é um gênio. Eu duvido você jogar a primeira vez e você perceber esses sinais, sabe?
Não, não percebe. Você não percebe.
Não, não tem como. Se o cara não souber nada e for jogar, é impossível. Nada no jogo te fala que é alguém aquilo ali.
Justamente por quê? Porque de propósito... Eles escolheram esconder, inclusive, o network name dos jogadores.
Sim, é genial.
Eles tiveram que entrar com uma solicitação para a Sony, porque, assim, isso é requerimento da Sony, tá? Se você tá online com alguém, você precisa visualizar o network name daquela pessoa. Eles entraram com uma solicitação para a Sony para modificar o código para não mostrar o nome, cara. Justamente para favorecer essa experiência, porque, além disso que a gente tá discutindo do aspecto social... O que ele queria emular com isso é justamente a experiência da vida, que é muitas pessoas vão passar por você e nem sempre você vai saber quem aquela pessoa é. E que a sua identificação com a pessoa não depende de quem ela é, mas pelo que vocês passaram juntos.
E outra, pessoas vão entrar e vão sair da sua, da sua
jornada. Exato, né? Que é o que acontece no jogo.
E a expectativa também de cada um, né? Você não sabe se você tá jogando com um cara que já jogou, se é a primeira vez do cara. Se agora, por exemplo, o Bruno jogou aí. Ele pode ter alguém da galera que cruzou com ele nessa jornada, pode ser a primeira vez. Sei lá.
Sim, sim.
E ele não sabe, tá ligado? Tipo assim, e aí isso pode fazer uma metáfora com a... Quando você tá com uma expectativa em algo, a pessoa tá com uma expectativa ou parecida ou diferente da sua, o jogo trata um pouco disso também.
Ó, inclusive eu mandei a foto aí da galera que encontrei na última vez que eu joguei ali no Play 3, cara. Tem lá os usuários.
Encontrou muita gente, né? É, são muitos personagens, né?
Sim.
Quando eu joguei a primeira vez, foi um momento... Ai, um dos logos do... Cara, o do nome dos caras é 4h20, inclusive. É... Eu fiquei muito de cara, assim.
Sim, eu fiquei em choque.
Foi um choque muito grande. Caramba, eu joguei com outras
pessoas. Era uma pessoa, né, mano? Eu fiquei,
não é em
choque também. Eu falei assim, caraca. Um
NPC, assim.
E fiz toda a diferença em termos de
compreensão. Uma das razões. A sensação na época foi assim. Tipo assim, eu falei, vou jogar, né? Porque estão falando. Giant Bomb também tava maluco, só falava de Journey. Aí eu falei, vou jogar porque quero jogar sem saber nada. Eu sei que vai ser um jogo fodido. E aí, durante a primeira interação ali, o comecinho, você já vê que o visual é animal.
A trilha sonora,
a música, bro, é animal.
A trilha, exato, sonora é surreal, na verdade.
É muito acima da média do que a gente...
Aliás, preciso esclarecer uma coisa, porque é sempre alvo de contenda isso. E isso precisa ser esclarecido. Journey é sim, a primeira trilha a concorrer a um Grammy. Como... trilha de videogame. E aí eu vou explicar o porquê. Porque muita gente remonta ao ano anterior que o prêmio foi... O Baba Yetto acabou ganhando um prêmio. Mas olha que curioso. O Baba Yetto não concorreu como música de videogame. Na verdade, o Baba Yetto só participou da premiação do ano anterior porque no Grammy não podia música de videogame, porque ele fez parte de uma compilação do autor e a versão que entrou nem foi a mesma do jogo. Mas sim, pra deixar bem claro... A versão original de Baba Yetto foi composta pro Civilization. Só que a versão que concorreu ao Grammy foi uma versão posterior que entrou num álbum de compilação. Putz, como é que chama o autor, mano? Esqueci agora. Mas ele entrou numa compilação do cara que saiu em 2009, foi 2009, e ganhou o Grammy em 2010 pelo arranjo. Ele não concorreu como trilha de videogame. Então, Baba Yetto foi a primeira música. Isso. O Christopher Tim, ele colocou numa compilação dele com outros trabalhos, que não eram de videogame. E foi essa obra que concorreu. Então, assim, o Baba Yetto efetivamente foi a primeira música que já foi composta para videogame que chegou a ganhar um Emmy. Mas ela não ganhou como jogo de videogame. A trilha de Journey foi a primeira vez que uma trilha de videogame concorreu a um Grammy como tal. Justamente por quê? Porque o pessoal da academia entendeu. Ah, cara.
Mudou, né?
Videogame... Por causa do Baba Yetto, assim, caramba, isso aqui era uma música de videogame, a gente nem sabia, então videogame tem... Não é só
MIDI, não é só
blips, do blips Mario. E blops, né, como gosta de dizer o Tommy Talarico, não é blips e blops, então tem música de verdade de videogame, e é isso que permitiu que aí no ano seguinte o próprio Journey concorresse, e concorreu com gente grande, acabou não ganhando, mas isso pro mundo dos videogames é importante, foi a primeira vez que uma trilha de videogame foi considerada pra receber um Grammy, cara. Como jogo de videogame.
Não, é muito absurda.
É uma trilha muito importante pro jogo, não só pela qualidade, mas eles falam também que durante o desenvolvimento, a ideia de fazer os protótipos de cada fase era tentando causar emoções diferentes, né? Porque muito do jogo era essa ideia, vamos fazer um jogo que ele é emotion-driven, então a razão de você perseverar e seguir nele é por conta das emoções diferentes que ele pode estar te causando. E a música sempre foi muito importante nisso, né? É muito fácil, às vezes, você sentir uma emoção por causa de uma música. E vários protótipos das fases foram feitos usando as músicas primeiro, né? O Austin Wintory compunha músicas, e aí eles pegavam, a galera do estúdio pegava a música e faziam uma fase pensando
em torno daquilo,
que emoção, né, daquela música estava refletindo. E aí depois ele ajustava a música e tal. Mas as músicas dele eram ponto de partida de vários dos protótipos, assim.
E lembrando que só pra falar uma coisa, né, o Austin Wintory, ele não é um compositor, ele trabalhou junto com o pessoal da Dead Game Company, mas ele não era funcionário da Dead Game Company, ele produzia trilhas pra, inclusive, coisas de cinema mesmo, né, então assim, e de lá pra cá ele trabalhou em outros jogos e tal, mas eu acho que o ápice dele veio com o Journey mesmo, não tem como.
O jogo ele tem algumas coisas que são meio impressionantes, porque, inclusive fazendo conexões com outros jogos da própria Sony, acho que até o Shadow of the Colossus, né, ele tem similaridades, né, de sentimentos, eu diria.
Não só isso, o próprio Genova Chain mencionou que uma das influências dele, e citou nominalmente Ico e Shadow of the Colossus, era Fumito Ueda. Né? Ele falou que
você consegue enxergar.
Tem todo muita.
A filosofia.
Eu enxergo de muito dele, Ico, né? Ali, cara. Muito isso, Ico ali.
Como o Evandro falou, é design de subtração, sim, que é o que o Ueda é conhecido, né? É total. O Journey é um jogo sobre isso, né? Uhum. É um jogo sobre quanto menos coisas você tiver, melhor.
Eu acho que é efetivo nesse sentido, porque se o jogo ele tá falando sobre fases da vida, né? Sobre uma jornada específica, é muito massa a gente compreender que cada pessoa que vai jogar Journey tem uma experiência diferente com o jogo. Dificilmente você vai ter a mesma experiência do seu amiguinho ali.
É, porque as coisas que você vai relacionar àqueles momentos vai ser diferente, né? Você vai estar puxando das suas experiências reais, né?
Exato, porque por mais que a gente diga assim, mas não tem dificuldade. Para algumas pessoas vai ter dificuldade, sim.
É, se você pegar alguém que nunca jogou videogame e soltar o controle na mão pra jogar Journey, ela vai ter dificuldade.
Uma pessoa que joga pouco videogame, eu diria, ela vai ter uma dificuldade. E eu acho que o jogo ele se adapta bem também a esses tipos de jogadores. Eu acho que a arte dele tá muito nisso, saca? De você fazer todas essas analogias sobre jornadas diversas, jornadas que vão terminar, né? Jornadas que vão continuar. Todo mundo que joga o jogo e zera conclui essa jornada. E você consegue tirar lições e ensinamentos. Cara, a parte final parece um templo sagrado, né? Você meio que vai... Espiritualmente você se eleva, saca? Porque a música vai subindo. E aí vai tudo acontecendo e você vai meio que voando. É fantástico.
Eles não são nem um pouco sutis, que a música chama Apoteose.
Sim, né? Exato.
Sutileza nesse caso, e basicamente no segmento de antes o seu personagem morre, né? E isso é como se fosse uma transição mesmo, um renascimento, né? Um
pós-vida. É a busca, né? Na verdade, é a busca pela iluminação, né? Digamos assim.
É a curva. Você
pode, a ascensão, né?
Curva da felicidade que o Evandro sempre fala ali, sabe? De você começa bem demais, você é jovem, né? Empolgado, você vai passar por momentos pesadíssimos, principalmente na fase adulta, de compreensão de mundo, de dificuldades, e aí depois que essas dificuldades vão ficando um pouco para trás, você volta a renascer também, né? E aí você vai subindo, você vai ascendendo essa curva da felicidade em U. E o jogo ele mostra isso em determinados momentos, né? Muitas vezes eu tenho certeza que muitos de nós aqui já passaram por situações, não que a gente sente que morreu, mas você fala assim, caraca, que bosta, cara. A quantidade de coisa que eu já passei na vida aqui e você meio que não tem muita força pra se levantar, pra seguir. E em algum momento dá um, né? Um estalinho, uma faísca surge e você vai voltando e você percebe que é possível dar uma volta por cima e seguir a vida, né? Se você não conseguir dar a volta por cima, dá pra seguir a vida. É fantástico a gente poder ver em um jogo de videogame esse tipo de experiência, né? Da gente poder se reavaliar como ser humano também, né? Da gente perceber que toda jornada tem um sentido de existir e que a gente pode modificar essas jornadas também. Existem coisas que são inevitáveis, né? E que, se a gente estiver falando de fatalidades...
Ô, Juras, eu acho que além disso de toda jornada tem um sentido, ele também mostra que você que tem que dar o sentido pra sua jornada.
É.
Porque, por exemplo, você pega o jogo, beleza, eu concordo que cada um vai ter uma experiência diferente, vai ter o que contar, vai jogar de um jeito diferente. Ele não é um jogo nos trilhos 100%.
Sim.
Mas a pessoa, quem tá jogando, que coloca que, de acordo com as experiências que teve, é aquele lance da Alice no País das Maravilhas, tá ligado? Sim. Que o gato fala pra ela, É, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. É. Porque o jogo ele começa assim também, ele te mostra a montanha lá, não fala nada. E aí você fala, beleza, é um jogo, ele me direcionou visualmente pra ali, eu tenho que ir ali. Mas em algum momento, mais pra frente, você começa a se perguntar, pô, por que que eu tô indo ali? Quando normalmente em outro jogo você não teria esse momento de reflexão.
Sim.
Você sabe, você tem que chegar no final e é isso aí, videogames são assim. Então eu acho que tem esse lance de, tanto no jogo quanto na vida, é você que tem que dar o seu propósito, o porquê que você acorda cedo, sabe? E é muito foda pensar nisso.
E tem gente também que faz essa ideia, deve ter começado a jogar e falar assim, cara, não gostei.
Tem nada, né?
Desinteressante. É. E largou. E isso pode ser reflexo pra muitas coisas da vida também, de você ver oportunidades que muita gente fala que é interessante, essa oportunidade é muito interessante, talvez seja bom pra você. E aí você fala assim, cara, não é pra mim, não curto, não vou agarrar essa oportunidade aqui. E o Journey também, ele fala sobre isso. O fato de você não continuar jogando Journey, ou não se interessar depois de começar a jogar, uma coisa é você nunca ter jogado e nunca ter pego o Journey. Uma coisa é você começar e você falar assim, não estou interessado, não quero isso daqui. Porque é um jogo de menos de 3 horas, entendeu? Em 2 horas e pouco você zera ele.
É, na época teve essa discussão. Lembra dessa discussão maluca de, ai, não compensa, porque ele foi lançado, sei lá, acho que $30. E aí é um jogo de 2 horas por metade de um jogo de valor de preço cheio. Mas, bicho, é 2 horas que, porra, o tempo que esse jogo saiu, a gente tá falando aqui até hoje, tá ligado? Então, assim, eu acho que $30 tá barato. Ele tinha que custar full price pelo que ele é.
Mas sabe o que é engraçado? É assim, as pessoas podem reclamar da experiência, assim, mas elas nunca podem reclamar que elas foram enganadas.
Sim.
Porque o título do jogo, ele é o maior spoiler de todos. Esse jogo é sobre a jornada. O nome tá no nome do jogo. Tipo, qual que é o objetivo? Não, cara, aqui não é o objetivo. Aqui o objetivo é a jornada. Esse jogo é sobre essa jornada. Entendeu? Então assim, a pessoa não pode falar assim, ah, me enganaram aqui. Tá lá, tá no título, velho. Você pode não gostar. Pô, ó, não curti a vibe do jogo, é muito paradão pra mim, não sei o quê. Beleza, nem toda vibe de jogo funciona pra todo mundo. Mas dizer que foi enganado, não, porque tá muito claro desde o começo sobre o que é o jogo, cara.
A série Lost poderia se chamar Jornada.
Não, não começa,
gente. O nome
tava tão legal. Tava tão legal o programa até
o
agora.
O nome, mano. Bruno, o nome poderia ser Jornada.
Quando você vê toda a série, aí faz sentido. Mas no começo chamasse Jornada, não faria o menor sentido.
Mas aí as coisas não precisam fazer sentido logo no começo, né? Dificilmente algumas coisas fazem sentido no começo.
Mas é uma série
sobre... O seriado deveria chamar Perdemos o Controle.
Vai passar na sessão da tarde? Será?
Pois é, velho. É a tradução do Silvio Santos essa aí?
Perder o controle faz parte da jornada também, né?
Esquecemos de muitas coisas que estamos no caminho, caraca.
Faz agora parte da jornada também. A gente esquece coisa pra caramba que aconteceu.
Termina aí. Tudo deveria chamar caramba. Termina aí. Lost, termina aí.
Tem muitas coisas, Bruno, da nossa vida que a gente não tem explicações. Acontecem. A gente que quer explicação pra tudo, mas a gente tem explicação pra poucas coisas, se você pensar.
Uhum. Pronto, aí o Lost também é uma metáfora pra vida.
É óbvio, sempre foi. Ué, estamos aqui descobrindo uma coisa nova? Sempre
tudo é uma metáfora pra vida, Bruno.
Tudo,
a vida é uma metáfora pra vida, né?
O cara faz uma coxinha na padaria e você compra, é uma metáfora pra vida.
Inclusive tem uma série muito massa chamada This Is Us, que, se não me engano, tem no Prime Video, que eles falam sobre uma família, né, a família específica, e só que ela fala em tempos diferentes, né, tipo no presente, a família com os irmãos ali na adolescência, às vezes quando eram crianças, e depois tem quando eles estão bem mais velhos. Então é massa, assim, porque determinadas coisas que você falava que nunca iria fazer quando era criança, é adulto, você tá fazendo, né? Ou coisas, comportamentos que você fazia quando criança e continua fazendo quando adultos, né? E isso é muito legal porque o jogo ele mexe com você. Ele fica guardado ali. Você, quando tem a sua experiência com o jogo, você fala assim, vai ser difícil esquecer esse jogo. Vai ser difícil porque esse final é muito apoteótico, como a própria música, né, tocando. Mas você descobre, cara, que você vai se trouxer pra sua vida mesmo. Você vê quantas pessoas, né, não conseguem concluir suas jornadas também, né? É, não conseguem...
Inclusive ele mostra isso no jogo, né?
É, o final do jogo tem essa parte, né?
Você vê pelo caminho, né? Túmulos, assim, em alguns pontos, até no começo tem. E
logo de cara já mostra um cemitério inteiro cheio, né, de jazigos.
E eu acho isso muito reflexivo, né? Ele é muito reflexivo. Porque, principalmente, né, nos últimos tempos eu tô bastante reflexivo com tudo mesmo, assim, principalmente o que aconteceu com meu irmão. E eu fico pensando sobre tudo isso, né? De, porra, será que a jornada do meu irmão era isso mesmo? Morrer com 48 anos, saca? E eu tô na iminência aqui. Daqui a alguns dias eu vou estar tomando a minha vacina. E ele poderia ter tomado se ele tivesse conseguido sobreviver por, sei lá, um mês, dois meses. Ele faleceu tem duas, três semanas aí. Será que essa era a jornada dele? Saca? Será que foi essa história que ele queria contar? Será que ele não queria mais? Não era uma conversa que a gente tinha com frequência. Ninguém conversa muito sobre isso, né? Com frequência sobre o futuro, sobre o que você quer mais da sua vida. É difícil ter essas reflexões, né? Esses pensamentos. Normalmente o que se fala, né? Uma pessoa um pouco mais espiritualizada ou, sei lá, um pouco mais pé no chão, cética, eu diria, né? São antagônicas aqui as palavras, mas muita gente fala assim, não, vou viver um dia de cada vez, né? Um dia de cada vez, sem pensar muito na frente.
Filosofia Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar.
É, o futuro não tá escrito, né? É a gente que escreve. Então vamos escrever uma página por vez, por dia, e não pensa muito na frente. Outras pessoas vivem pensando na frente, né? E deixa de viver o presente, né? O passado não tem como mudar, né? Acho que é o único lugar que a gente não tem controle sobre nada. É sobre o passado, porque já aconteceu, né? Já é passado. O presente a gente tá nele. E o futuro a gente tá escrevendo, né? E tem coisas que são inevitáveis, tem coisas que mexem com a sua cabeça, né? Com a forma que você enxerga das coisas. E esse jogo fala muito sobre essas jornadas, né? As jornadas que ficam pelo caminho. As jornadas que são concluídas, sabe? Essa parada da apoteose no final, você pode enxergar de duas formas diferentes, né?
Essa música, cara, é top 3 música de videogame pra mim.
É, demais, cara.
É muito, muito, muito absurda e casa perfeito com o momento. E ainda falando disso que você falou, Júlio, até do que aconteceu com seu irmão e tal, antes desse segmento final, que é onde você tá lá com seu cachecol gigante, toca a música e você renasce, vamos dizer assim, e conclui mesmo aqueles últimos, sei lá, 10 minutos, tem a parte que é muito triste, dele se matando pra conseguir subir lá no gelo e tal, até que ele desiste e dobra o joelho, tá ligado? Nessa simbologia do que seria a morte. Que é quando chegam os, sei lá, os anciões lá, os bichinhos brancos pra dar as boas-vindas, vamos dizer assim. E, cara, na primeira vez que eu joguei, eu achei que o jogo ia acabar ali. Tipo assim, cheguei e morri. E já era. E aí ele te dá esse outro tapa na cara que talvez não é, a morte não seja o final, tá ligado? Não, não necessariamente morrer é algo ruim. É um ciclo que a gente, todo mundo, a única certeza é a morte, essa frase é clássica. E quando ele começa, quando ele renasce ali, e entra no, na luz e vai seguindo e a música vai subindo, mano, eu tava em pranto. A lágrima descia que parecia um entrante, cara.
É foda. É foda porque essas analogias que a gente consegue muito, né? Videogame. Eu tava explicando pro meu pai isso, saca? Que antigamente videogame era considerado muito brinquedo, né? Pra nossa geração em si, era um brinquedo, né? Brinquedo de criança. Ele ficava no setor de brinquedos, né? E quando você relacionava videogame, você sempre enxergava criança jogando. Os jogos da época também refletiam isso, né? O foco na criança, no adolescente, né, ali. E aí quando veio a geração PlayStation, principalmente, de 32 bits pra frente, os jogos começaram a ganhar mais maturidade. Tiveram jogos mais maduros, né, no Super Nintendo, no Mega Drive. Mas o foco ainda principal era nas crianças, né? E essas crianças hoje em dia são os adultos, né? Estão criando, estão gerando novas crianças. E é uma geração que já nasce com videogame com a cabeça um pouco diferente, né? De que é só pra criança. Não, porque os adultos também estão jogando videogames. E é difícil você colocar essa perspectiva, né? Porque eu tava falando pro meu pai sobre isso, que a geração dele, os hobbies eram outros, né? Era jogar bola, era carteado, né? Que ele falava, jogar carta, né? Carteado. De sair com os amigos e pra um negócio mais bom.
Eles nem usavam essa definição de hobby.
Era, né? Era o que fazia fora do trabalho, né? Era esse rolê. E aí, acho que o nome hobby é meio que criação da sociedade em termos de pensar também na sua saúde mental, né? De dizer assim, cara, além da escola, além do trabalho, além de coisas de família, a gente precisa ter coisas nossas que a gente gosta de fazer para desfocar de tudo que a gente está fazendo. Então, foi uma conversa interessante sobre esses assuntos. E eu acho legal conversar, porque são perspectivas diferentes. Não dá para a geração dele, que nasceu ali nos anos 40, entender na prática o que é a nossa geração. Tá? Não tem como. A gente pode, ele vai ouvir, né? Ele vai dizer assim, interessante isso aí, não sei o quê. Mas não vai sentir. Tá? Não tem como ele saber o que é isso. Tem muitas pessoas assim, de mais idade que jogam videogame. Ana Maria Braga tava postando outro dia que o hobby dela é jogar videogame, caralho. E a gente fica assim, caraca, é isso. Tem pessoas que redescobrem, né? Ou criam novos hobbies. Outras estão presas em hobbies do passado, em costumes do passado. Mas eu lembro sobre essa parada de jornada, né? De poder aproveitar as coisas. Porque o final do Johnny, ele fica meio ambíguo, né? Ele fica parecendo assim, de que ele morreu e ressuscitou. E ele tá indo meio que, sabe? Final de Senhor dos Anéis ali, vai juntar todo mundo, colocar no barquinho. Sim. E tá indo pro, né? Pros Portos Cinzentos ali, né? Vão viver a vida eterna e etc. E parará. E outro assim, cara, estamos aqui no auge das nossas vidas e aproveitando e sendo felizes. Também você pode considerar dessa forma, de aquele momento que você tá de joelho ali, você pensa que morreu, na verdade, um momento de fraqueza seu e depois você acendeu. Seja espiritualmente, sejam pessoas que te ajudaram a levantar, seja você ouvindo alguma coisa, uma música, assistindo um filme, escutando um podcast. A gente tem os nossos levantes, né? Existem filmes que são empolgantes nesse sentido de te puxarem, né? Aquele, a procura da felicidade, a felicidade não se encontra, né? A felicidade não se compra, o clássico, né? E o Procura da Felicidade, aquele do Will Smith, né? São filmes que meio que te puxam, né? Tipo assim, cara, existe, é foda, é difícil, mas dá. Vamos tentar? Vamos buscar, né? São filmes desses, assim, que tentam mostrar o valor da vida. Eu lembro que eu tava conversando outro dia com o Evandro e ele tava falando sobre isso, né? Que acho que no último podcast o Evandro citou sobre isso. Sobre o caso da mãe dele, de, né, que 2 anos atrás e infelizmente ela faleceu por câncer, mas o Evandro teve uma oportunidade de conviver bastante com ela, inclusive nessa situação, e ouvir determinadas coisas, né? E o Evandro falou que comprou uma passagem pra Bonito.
Foi pra Campo Grande.
Campo Grande, é. Né?
E aí, quer que eu conte?
Pode contar, né?
Foi, então, eu ia lá final de semana, às vezes na semana também, mas geralmente final de semana, pra ficar um pouco com ela, conversar e tal, passar a tarde do sábado ou do domingo lá. E aí eu tinha comprado essa passagem pra viajar porque ela tava entre o momento de saber se o primeiro tratamento tinha dado certo ou não. E aí a gente tava conversando, como que tava, o que você fez, pipipipopó. Aí eu falei com ela que eu tinha comprado essa passagem aí, que eu ia pra Campo Grande pra conhecer Bonito, pra viajar. E porque eu tava precisando na época justamente por isso, pra tentar desopilar, como diz o Jurandir aí. E aí a gente conversando, aí a hora que eu contei isso pra ela, ela olhou pra mim e falou assim, é isso, viaja mesmo enquanto você pode.
Mano.
Porra.
E tipo, eu não chorei na frente dela na hora que ela falou, tá ligado? É. Mas a hora que eu saí, mano.
Mano, é uma coisa
que eu não. E é isso, tipo, espera, a vida, mano. É isso, tá ligado? Não tem o que fazer.
É foda, a gente não pensa nisso. Ela falou um bagulho que é a verdade, mais nada, né? Short steps, deep breath. Everything is alright. Chin up, I can't. Step into the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any words. I just stood there, searching for an answer. When this world is no more, the moon is all we'll see.
Passando por isso aí com o irmão dele, e é foda, a gente não espera, cara. A gente tá sabendo o que vai acontecer, que familiares vão morrer. Nós quatro aqui, eventualmente alguém vai morrer. Não tem o que fazer, tá ligado? E
infelizmente são experiências que a gente vai ter que passar, né? A gente vai viver.
Só que quando acontece é um baque muito absurdo. E essa frase que ela mandou de aproveita enquanto você pode me pegou demais, cara. Porque a gente não percebe isso. Tipo, tem tanta coisa que até nesse momento de merda que a gente tá passando, tá todo mundo reflexivo, sentindo esse vazio interior. Cara, tem tanta coisa que você pode aproveitar enquanto você pode. É. Tipo, de tudo, de se cuidar, de cara, qualquer coisa, sabe? Ler um livro, a gente pode pegar e ler um livro. Você pode ouvir uma música que você gosta, você pode... Tem muita coisa. E às vezes a gente não dá valor de, pô, eu posso fazer. Posso fazer essas coisas que às vezes são até pequenas e a gente não dá valor e fica pensando em coisa ruim, fica pra baixo, sabe? Então, foi um momento muito foda. Me marcou e é uma história que eu já contei pra algumas pessoas, tô contando aqui agora. Muitas pessoas vão ouvir. Mas eu acho que tem a ver com o jogo também, disso, de aproveitar o momento, sabe? Porque, como a gente falou, o jogo é curto, tem 2 horas, mas é muito intenso. É uma experiência transcendental. Eu acho que quando a gente gravou o outro 4x4 que falou de Journey, eu usei essa palavra. E nenhum outro jogo até hoje. Teve outros jogos que me marcaram. O próprio Celeste, o Braid. Tem jogos que eu... O To The Moon, cara, eu também chorei. Foi uma puta história e tal. Mas a experiência que o Journey dá como completo, de visual, gameplay, a história que ele conta... E principalmente esse segmento final com essa música é uma parada mais próxima de algo religioso que eu já tive na minha vida, sabe? E eu nem sou uma pessoa religiosa. Então não é à toa que a gente tá falando desse jogo. E eu lembro, voltando, quando eu joguei a primeira vez, o impacto inicial já foi animal, porque eu achei o visual ótimo e a música melhor ainda. Nesse final, eu terminei, aí apareceu que você teve uma jornada com pessoas de verdade. Eu lembro da minha reação na hora foi: eu acabei de jogar a história dos videogames.
É.
Porque é isso, tipo assim, não é exagero, sabe? Não é hipérbole você falar que esse jogo é um jogo histórico, porque ninguém não conseguiu entregar até agora uma experiência sequer minimamente parecida. É muito... Esse segmento final, cara, eu tenho essa música, eu tenho uma playlist no meu Spotify que chama Músicas pra Alma, e a apoteose está nela, tá ligado? É a segunda música. Direto, tá, eu boto pra tocar no carro, aí toca e a lágrima começa a descer. Porque eu lembro desse momento do jogo, fico pensando na vida e tudo mais... E ainda termina e ele vem outra versãozinha meio cantada dela, sabe? É um final muito perfeito e muito mágico.
É absurdo. E assim, você... Eu tô, né, olhando algumas fotinhas do jogo, né? Eu buscando aqui no Google Imagens. Aí tem umas fotinhas tipo de 2 personagenzinhos, um do lado do outro, assim, meio que subindo uma montanha, né? E aí é você olhar essa foto e saber que cada um foi pra um lado, né?
Sim.
E aí a gente puxa de tudo que a gente vive na vida, de quantas pessoas que entraram nas nossas vidas, né? Eu tô falando não só de relacionamento, mas tô falando de amizade também. Quantas pessoas foram importantes e acabaram saindo. Existem situações que causam essas rupturas, né? Mas não tira a importância daquelas pessoas para aquelas épocas, né? Para aqueles períodos. Muitas são escolhas, né? Você escolhe ou não estar ao lado da pessoa, ou... Muitas são assim, a pessoa não quer estar com você. Ou muito assim, cara, aconteceu um problema muito grande aqui, não tem como mais a gente estar no mesmo ambiente, estar junto, né? Então, existem situações diversas, mas não tira o pedaço. Aquela pessoa, ela se torna um pedaço da sua jornada ainda. De aprendizado, de... Eu sei que quando você tá com raiva, quando é... próximo, né, como tá aqui, ó, aconteceu recentemente, é difícil você pensar desse sentido, né? Tem gente que tem dia que a gente fala assim, cara, essa pessoa não contribuiu absolutamente nada pra minha vida, o que não é verdade. Todo mundo contribui de alguma forma, inclusive pra deixar você com raiva. Contribuiu.
A partir do momento que você deixou dividir a sua vida com aquela pessoa, isso. Seja em qualquer aspecto, como o Juras falou,
sim.
Namoro, casamento, profissional, que seja, você tá trabalhando com 20 pessoas e sei lá, você se aproximou de duas, você tá deixando aquelas duas pessoas dividirem a vida dela com você e você fazendo a mesma coisa. Alguma troca teve aí. E a gente, ser humano, é isso, né? Ser humano é troca, não tem como. Ninguém vive sozinho numa caverna e não faz mais nada e não fala com ninguém.
É que é difícil, né? Por exemplo, falando de relacionamentos, né? Quando acabam os relacionamentos, você falar assim... Pá, eu odeio essa pessoa, que bosta, não sei o quê. Nunca mais quero ver essa pessoa, né? Traiu minha confiança... Blá blá blá. Eu nunca mais quero ver essa pessoa. Vou apagar tudo. Vou deletar todas as fotos. Não sei o que. Aí você vai no Instagram. Ao invés de deletar, você arquiva. Porque deletar é muito forte no começo, né? Você, não, vou só arquivar aqui. Mas vou tirar ninguém. As pessoas vão saber que esse relacionamento acabou. E você tá com raiva. Não sei o que. O tempo vai passando. Né? O tempo vai passando. Você vai, né? você vai cicatrizando determinadas feridas, e aí você acaba seguindo, a outra pessoa também segue, e aí você começa a reavaliar determinadas situações. Aí quando você olha alguma coisa antiga daquela pessoa específica, você fala assim, cara, passou. Você não sente? Não sente mais aquele negócio do quente, né? O quente lá do momento, você fica, ah, você só fica puto, triste, não sei o que, etc. E aí você passa anos, você olha assim, isso assim, não sinto nada. Isso quer dizer muito, né, sobre tudo, né? Tem gente que continua sentindo a mesma coisa por uma pessoa 10 anos, né? Vê e fica mal, fica com raiva, alguma foto. A pessoa seguiu a vida e fica querendo encher o saco da pessoa, né? Mas é muito legal porque a maturidade, ela traz determinados benefícios, né? Existem malefícios com a maturidade, né? E existe benefícios, né? E eu acho que um dos malefícios é o fato de que, às vezes, você fica mais cínico para algumas coisas, cético para algumas coisas, eu diria. Eu não diria que a gente fica insensível para algumas coisas, mas você passa a ter um olhar... Que nem a gente estava falando outro dia, Evandro. A gente estava conversando outro dia e tu falou assim, cara, hoje eu não quero mais é treta, cara. Eu tô longe desses negócios, sabe? Antigamente não, é. Não, a gente caçava, né? A gente procurava, porque caçava a treta era caralho, que... É. A treta que fazia, né? O sangue ferver e não sei o quê. E aí hoje em dia você, cara, eu só quero mais ficar na de boas e tudo. Isso é muito fruto de experiência, maturidade, da casca, né? A casca batida, né? Você bateu muito as costas e rachou um pouco. Você fala assim, cara, não quero mais isso. Tô mais de boas aqui. Então, tudo isso são experiências, né? Que você coleciona. É dessa jornada que todo mundo passa e tá passando aí. E eu acho que é um jogo que vem a calhar no momento, assim. Não só por causa da gente aqui especificamente, mas de tudo que a gente tá passando, saca? Desde março de 2020, a gente tá passando por situações de provações, né? Muitas situações de provações. E de perdas, e de isolamentos, e de reflexões, e de pessoas que não estão fazendo isolamentos, e você começa a questionar porque é que você tem aquela pessoa como amigo, né? Como familiar, você não escolhe, né? Mas você tem como, né, a dar afastada daquela pessoa específica, de como é que uma pessoa valoriza a vida e a outra não valoriza. Você começa a passar por situações que falam muito sobre você mesmo, né? Sobre... Acho que a gente passou por um intensivão nos últimos tempos aí. É emocional, principalmente, né? Um intensivão.
Pra caralho,
emocional.
Tá maluco, mano. Não. É, esse aumento da sensação de vazio, totalmente isso. Porque quando tava a vida normal, entre aspas, você tinha mil outras coisas pra se preocupar, pra se entreter até. E aí muitas dessas coisas foram tiradas da gente. O fator social de estar com a galera, de conversar, de tocar em alguém, de, sei lá, ir no cinema. Quantas vezes você não tava zoado da cabeça, e ir no cinema te desligava do mundo por duas horas
ali, você comia sua pipoquinha. Eu ia uma, duas vezes por semana, cara. Por semana.
Então...
Obviamente que eu trabalho com isso, né? Então, eu já me...
Mas é um momento, cara.
É um momento, cara. É um momento.
É igual a gente jogar, tá? A gente, às vezes, joga porque tem que gravar. Mas sim, era um momento que você fala, pô, estou jogando videogame.
É isso.
Estou focado numa coisa que vai me fazer bem, que vai me trazer dopamina, sei lá. E aí, quando a gente tá quase 2 anos já sem essas coisas, cara, você tá pesado. É uma época pesada. Tipo, a nossa geração aí, quem tá vivo nesse momento da história, tá passando por um negócio muito difícil.
A gente vai sofrer um impacto muito grande, né? Ainda... Depois que tudo isso passar, ele vai reverberar. Essa época, esse período vai reverberar. Infelizmente, tá? Vai reverberar. Eu não sou desses assim, não, vamos tentar tirar algo positivo disso daqui. Cara, só bosta. É um período bosta.
Inclusive, ontem eu tava lendo uma matéria na BBC, que era de uma psicóloga, falando que depois que passar a pandemia, aliás, agora, até o final da pandemia, vai ter um surto de pessoas com depressão e faltando no trabalho, desmotivada, sabe? Esgotada mesmo com o que aconteceu.
É porque não vai ter nem disposição pra querer sair. Porque fala assim, meu Deus, quando acabar tudo, nossa, eu vou passar 24 horas na rua. Ninguém aguenta, brother. E vai chegar um momento que você... Primeiro que as pessoas inicialmente vão passar pela situação de assim, estou com medo de sair, cara. Passei muito tempo exato aqui. Será que é seguro mesmo de verdade? Será que dá realmente pra sair? A gente vai passar por isso, bro. De estar em um show com 40 mil pessoas, um estádio de futebol. Tem gente que não se importa com isso, que vai estar lá, vai estar vibrando. Eu tô morrendo de saudade de ir pro futebol, tô morrendo de saudade de ir pra shows. Eu amo ir pra show. Adoro festivais de música. Inclusive, quando houver a possibilidade, tiver tudo seguro e todo mundo vacinado, tudo mais, eu irei. Porque eu amo. Não sei como eu me comportarei, porque hoje Eu entro no supermercado e eu fico apavorado, saca? E as pessoas juntas, e as filas aproximadas ali, eu fico com medo. Obviamente que no momento eu não fui vacinado, então eu tenho medo de pegar e morrer, entendeu? E eu sei que eu vou passar por situações dessas. Mas eu acho que, né? Acho que a gente vai ter que se ajudar, né? Eu acho que o journey desse momento, do atual e do pós, a gente vai precisar de ajuda de pessoas. E pessoas
ajudam. A gente tá na nevezinha, subindo a nevezinha.
A gente tá na nevezinha.
Aquela nevezinha do final.
Aquele vento
frio. A gente tá quase dobrando o joelho.
É foda, parceiro. É foda. E eu acho que a gente, nesse momento, a gente precisa de ajuda, saca? Sozinho é muito mais complicado. Sozinho é muito complicado. Então, eu acho, inclusive, é uma dica boa, tá? Você conhece pessoas que estão passando por situações extremamente complicadas e estão mais afastadas, não tão pouco comunicativas. Mandar uma mensagenzinha, né, mano? Mandar uma mensagenzinha legal. Mandar um WhatsApp lá. E aí, como é que estão as coisas e tudo mais? Mesmo que a resposta seja padrão. Não, tá tudo bem e tal. Não importa. Você lembrou da pessoa e você mandou uma mensagem. Tem gente que se afunda nesse isolamento, né? Nesse distanciamento real. Porque não é o distanciamento só de físico, né? É o distanciamento emocional também, né? E é muito triste. Então, eu sei que todo mundo conhece seus amigos, suas, né? Pessoas que estão próximas ali. Você sente, cara. Você sente quando seu amigo lá... Teve uma semaninha que o Evandro tava, né? Né? Miudinho, nada, nenhuma mensagenzinha e tudo mais. Eu falei, que aí, mano, tá tudo bem por aí? Aí você fala, porra, trabalhando pra caralho, não sei o quê. Teve um motivo. Mas você sente a falta, entendeu? Quando você convive muito com uma pessoa ou com algumas pessoas e passa a ter menos, você sente também, cara. Porque essas são pessoas importantes, são pessoas que fazem parte da sua rotina. Então perceber isso é legal. É legal, cara. A gente, às vezes, pensa muito na gente só, né? Eu tô com problema, eu não sei o quê. É eu que tenho que superar isso aqui. E a gente vive numa comunidade, né? Lost, né? Lost falava sobre isso, Bruno. Se a gente não aprender a viver juntos, a gente vai morrer sozinho, né?
Sempre a volta vai pro Lost. Não, mas isso é importante, principalmente porque, cara, acho que hoje, no momento atual, na subidinha da neve aí, ninguém tá 100% bem. Pra você não se importar com as pessoas... E não se importarem com você, sabe? Então, assim, é um momento muito importante de se ajudar, realmente.
Eu já tive a fase, Evandro. Eu tive a fase de dizer assim, cara, tá acontecendo muita merda no mundo, mas eu tô de boa, mano. E eu pensei, né? Eu pensei assim, eu tô certo em estar de boas? Eu tô errado em estar de boas? Será que realmente a ficha não caiu? Né? E aí a ficha caiu. Chegou uma hora que a ficha caiu.
É, mas tem essa... A gente falou disso na abertura lá, que a gente comentou sobre quando eu tinha começado a fazer fisioterapia, essa ideia, ó. Terapia, que uma primeira coisa que eu falei pra ela foi isso, eu falei, pô, o mundo tá indo pro caralho e eu tô mó bem, tenho saúde, tenho relativamente ganho ok, e o projeto que eu tô envolvido tá tudo indo bem, então isso me dá uma angústia de não conseguir ajudar, não, parece que eu tô errado, não tá bem sucedido em alguns aspectos.
E aí, né, a psicóloga, se for psicanalista, ela pergunta, e tá tudo bem mesmo? Aí essa pergunta vem...
Eu mando vários assim, ah, eu queria que fosse tal coisa. Aí ela, preferia mesmo? Aí você já, filha da puta, você sabe que não, tá ligado? Você sabe que você não preferia ser isso, mas você tá falando... Cara, mas é um momento lazarento. Tipo assim, quem tá bem, acha que tá errado em tá bem. Quem tá mal, tá fudido já porque tá mal e precisa de ajuda, e precisa conversar. Então assim, tá difícil. A jornada tem sido bem difícil, bem mais difícil que o jogo.
O Felipe fala nada. O Felipe fica só aí apostando no Sportbet aí.
Ele fica aprendendo,
Felipe tá na juventude ouvindo, ainda.
Tá introspectivo no aniversário, Felipe?
Tá na areia dourada ainda, Felipe.
Sempre, né? Eu não sou muito fã do aniversário, não. Talvez por causa disso. De querer evitar essa reflexão, mas acontece, né?
Mas tu ainda
não. Mas o ano passou e não fez nada na vida, Felipe. Nesse ano ainda, mano.
Na verdade, pô, se eu for pensar pro último ano aí, eu tenho muito a agradecer. Foi um ano... Claro que foi um ano muito difícil, né? Teve muitas perdas de várias frontes, mas foi um ano que eu consegui conquistar algumas coisas, né? O próprio 99 pra mim foi isso, né? Talvez o maior deles, inclusive, aí pensando no ano que oportunidade foi tão difícil, né? O 99 foi uma das que eu consegui ter aí. Eu fico muito feliz e grato de ter
conseguido. Inclusive, é o aniversário de um ano e 6 meses do Felipe no 99.
É isso aí.
Comemora os meses assim?
Mêsversário, que nem bebê.
O Bruno é outro também, né? Fica só ouvindo aí, fica só na...
Na encolinha.
Tô reflexivo.
Importante. Importante estar reflexivo. Quer dizer que você tá pensando sobre algo, né?
Exato.
Tá bom. Tá bom, vamos aqui pras notas? Notas para Journey. De 0 a 99 vidas. Começar aqui por mim. Zero é foda, né? Cara, obra de arte. Uma das melhores experiências que eu tive em videogames. E cada vez mais ele fica melhor. Mesmo sem jogar. Saca? Eu não tô jogando. Não é um jogo que eu tô assim toda hora jogando e tudo. Mas o conceito dele. O tempo vai passando. E aí as experiências, a maturidade, as quedas, os levantes. Né? O Rock Balboa. Discurso do Rock Balboa. Né? A vida vai bater. E não é como você cai, é como você levanta. Discurso espetacular, né? É muito sobre isso, né? É o discurso da jornada. É o discurso do Rock Balboa. E eu acho que ele fica melhor com o tempo. E eu acho que quanto... Talvez Journey seja um jogo pra você sempre voltar pra ele. Em algum período. Pra ver como é que tá. O que é que você vai tirar daquilo tudo. 99 vidas, obviamente. Felipe Mesquita.
Eu também vou deixar em 99 vidas. É um jogo, como eu falei lá no comecinho, principalmente muito impactante pra época dele, né? A gente tava falando de uma época que teve essa virada dos indies e a gente tava entrando um auge ali naquele, entre 2010 e 2013 ali. A gente teve várias experiências que foram muito importantes pro mercado e até pra a ideia de desenvolver jogos, né? E uma coisa que a gente não falou muito aqui, mas se fala muito de environmental storytelling, né? Que é a ideia de criar narrativa por design de cenário, né? Que é narrativa ambiental, basicamente. E como que esses tipos de coisas podem ajudar você a contar histórias de forma mais efetiva. E o Journey é um jogo que é 100% dependente disso, né? Ele é um jogo que é 100% dependente das suas mecânicas e do seu design de mundo para poder criar uma conexão com o jogador, né? Às vezes também, até um aspecto que também não se fala dele é que ele é um jogo até gostoso de jogar, né? A movimentação do personagem é muito gostosa, é muito acertada, né? Não tem muita sobra, vamos dizer assim, na sua plataforma, no seu movimento. Segmentos lá de surfing, de voar mesmo, são coisas básicas, mas divertidas, né? Então, a gente tenta às vezes falar que ele não é um videogame, mas ele pega as coisas mais simples do videogame e consegue contar... É uma história e uma experiência tão impactante, né? E aí é pra mim ainda também um dos melhores exemplos aí de videogame que a gente tem como mídia transformadora mesmo, como uma mídia que tem a capacidade de tocar as pessoas de uma forma mais intensa que as outras. Então, por isso tudo aí, também 99 vidas.
É, Rodrigo?
Cara, às vezes a gente fica falando de jogo perfeito, quando vai dar nota, não sei o quê, e sempre eu falo que o Tetris é meu exemplo de jogo perfeito, e gravando esse programa aqui hoje, relembrando Journey, tendo jogado recente de novo, adicionarei sempre, quando eu for falar do Tetris, falar do Journey, porque ele é um jogo perfeito que ainda é uma obra de arte, que ainda tem uma das melhores trilhas sonoras de todos os tempos, que ainda tem tudo isso que a gente conversou aqui durante o programa, e eu concordo com o Juras quando ele diz que é um jogo que melhora com o tempo, tal qual o vinho melhora com o tempo. Porque se a gente for fazer outro cast daqui 5 anos, vai ter outro papo muito mais foda e reflexivo e tudo mais sobre o jogo. E se jogar também daqui 5, 10 anos, eu concordo que ele vai melhorando. Porque a gente vai tendo mais experiências e mais modificando a nossa visão do mundo e da vida. E o jogo tá aí, né? A arte é legal por isso. Você com 15 anos enxerga de um jeito, você com 35 anos enxerga de outro jeito. Não tem como dar menos que 99 vidas. Se o Bruno der, eu quero muito que ele explique, porque eu vou ficar puto. Mas é absurdo. Então, assim, espero que vocês tenham gostado do papo. Foi um puta jogo. E joguem Journey e apresentem para as pessoas e conversem sobre, que é bom também, principalmente nesse momento que a gente está vivendo.
Muito bom, Bruno Carvalho.
Bom, vamos lá. Show de design, show de gameplay, show de arte visual e de arte sonora. O Genova Chin é um cara que pensa design de videogames diferente porque ele não queria inicialmente trabalhar com videogames. E isso acho que reflete muito na maneira como ele faz jogos de uma maneira positiva, pra ele pensar diferente. Ele até menciona que no início da carreira dele, na verdade, ele queria trabalhar fazendo animação pra Pixar. E você vê o zelo que ele tem pelo visual dos jogos dele. Isso é bom, muito bom. Só que ele acabou se descobrindo um baita de um game designer no processo. Eu concordo quando vocês falam que a experiência do Journey melhora com o tempo, porque foi, como eu falei, essa última vez que eu joguei, eu tive a oportunidade de jogar Journey de uma outra perspectiva, porque como eu já tinha jogado, eu encontrei pessoas no caminho que eu pude meio que guiar, porque eu percebi aquela primeira vez que eles estavam jogando também, então como eu já sabia que eles eram outras pessoas, eu meio que assumi um papel interessante de, pô, eu sei onde, vem na minha aqui, vamos lá que eu vou te ajudar, cara. Muito mais preocupado em que eles completassem a jornada também, que aliás é um ponto do jogo que a gente não mencionou. o jogo tem um incentivo a replay, e eles até comentaram que é engraçado o número de pessoas que voltava pra jogar pra poder ajudar os outros na próxima jornada, que já é um outro nível, quer dizer, você completou a tua jornada, agora o teu objetivo passa a ser ajudar os outros, né? Que é inclusive a galera da capa branca, que chama, né? Do roupão branco, que na verdade você só consegue depois que você conclui o jogo coletando todos os sinais. Aqueles sinais que estão pelo jogo não é obrigatório você coletar, né? Então depois que você coleta jogando várias vezes, você acaba ganhando um roupão que te diferencia, e aí meio que dá a entender que, olha, esse cara aí tá, digamos assim, calejado, então ele sabe o que, né, ele tá fazendo. É, exato. E cara, como eu falei, assim, o Genova Champion pegou inspirações de pessoas que eu acho também exemplos de game design, o próprio caso que a gente falou do Fumito Ueda, ele próprio cita o Will Wright também, inclusive ele chegou a trabalhar na Maxis com o Will Wright, né, no Spore, num dos portings do Spore.
Tem, engraçado, porque o flow é muito parecido com o Spore.
É, né, sim, o visual tanto que é muito parecido mesmo, né? Inclusive foi uma das razões que o Will Wright, segundo o Genova Chain, o chamou, porque ele falou, cara, esse jogo é tão parecido com o que eu tô fazendo, vem trabalhar pra mim, né? Não tem como dar outra nota, cara. Não tem. É uma experiência que quem não teve ainda, eu sugiro que procure conhecer o jogo. Vê se você gosta, porque também pode ser que não conecte com você, mas... E pra quem jogou, eu recomendo. Tenta jogar de novo pra você ver como vai ser uma, sim, outra perspectiva da experiência, cara. E dica, vai lá no Play 3 que ainda tem gente jogando online, cara. É muito legal. Eu fico felizaço quando vou em plataforma
vai ligada e encontro gente online. Vai lá no P3, hein? Vai lá no Play 3.
Vai lá no... Ano longínquo de...
Tá aí no celular, não, pô, cara, tem pra Steam,
pra quem cara vai tem, no Play 3. Não, né? Não, quem tem no Play 3, pode jogar... Que o Evandro aí jogou na plataforma do futuro, aí Play 5, não tinha ninguém. Eu fui jogar, mano, na plataforma. Legado, o bagulho saiu, 2006, saiu o videogame.
Legal, Bruno, é que tem gente que meio que é tipo um Sherpa mesmo, sabe? Eles pegam pessoas, às vezes, novas, assim, pra tentar guiar elas mesmo dentro do jogo. Pessoa já jogou o jogo centenas de vezes, mas ela joga vai de novo pra talvez a chance de encontrar uma pessoa que nunca jogou.
São pessoas bondosas aí.
Guiar ela pela essa experiência.
São pessoas que de ONGs aí, mas né, cara.
Ajuda as pessoas no
mundo. De ONG não, mas é parte da experiência, cara. Isso é legal.
Não, mas isso é do ser humano, cara. Por mais, ó, falando um negócio aqui, por mais filha da puta que a pessoa seja, e tem pessoas que são filha da puta, não tem jeito, mas é gostoso você ajudar alguém. Ajudar por ajudar. Tipo assim, o Jandir manja aí de podcast, tá 15 anos fazendo essa porra. Você não fica felizaço quando alguém te pergunta alguma coisa de podcast, você vai tirar ajudar?
Claro.
Coisa besta, sei lá, do feed, de qualquer merda, sim, tá ligado? Porque, nossa, eu lembro quando eu trabalhei numa agência uma vez, eu entrei como estagiário. Aí, sei lá, 2 anos e meio depois eu era supervisor. E quanto mais você sobe de cargo em qualquer trabalho, menos você efetivamente põe a mão na massa. Mas você tem muito mais responsabilidade, porque se der merda, a culpa vai ser sua. Cargos de gerência, de liderança e tal. E eu tava nesse nível que eu, cara, praticamente não fazia nada. Eu só ia lá e fazia as engrenagens andar. Mas fazer mesmo, assim, de abrir o Excel, tudo mais. Eu respondia e-mail e acompanhava o pessoal. E tava meio que no automático, entre aspas. Tava meio chato eu ir trabalhar nessa época, porque tava muito automático mesmo, muito rotina. E aí eu lembro que eu ficava felizaço quando entrava estagiário novo. Porque era 2, 3 semanas que eu ia ensinar pra galera as coisas do sistema, as coisas do dia a dia, da rotina de trabalho, como o script, pipipipopó, não sei o quê. Então é esse. Essa galera que tá de branco no jogo aí, só jogando por jogar... Eles estão se realizando muito em ajudar a galera a concluir o jogo, tá ligado? Porque a gente tem isso também, no fundo todo mundo tem isso. É gostoso você ajudar alguém e trocar uma experiência que você já teve e tentar fazer com que a outra pessoa tenha uma experiência melhor porque você tá ajudando.
Exatamente. Exatamente, fechamos mais um 99.
Eu não dei a nota não,
viu? Ah, não deu nota?
Ô, Bruno, eu só falei que não tem como dar outra nota, aí vocês me cortaram que eu falava.
Que é a nota, Bruno?
99 vidas, velho.
Ah,
as crianças precisam gritar, pô.
Cadê o maninho da tabela? Tem? Existe o Excel com todas as notas, não existe? Quais os jogos que ele já teve 4,99 até hoje?
Pô, oh, deve são ser poucos, hein? Porque o Bruno sempre estraga isso, na verdade, né? Ele dá um 98
do nada. Todo mundo dá 99. Não, eu dou a nota pra quem merece, ué.
Eu dou 98 porque esse jogo aí não saiu pro Dreamcast. Aí.
Tudo bem. Fechamos! Mais um 99 vidas. Gostou do podcast? Recomenda, né, pra outras pessoas nas redes sociais, no Twitter, lá nos stories. Você pode, né, você pode ir lá no Spotify, por exemplo, seguir a gente no Spotify. Você pode compartilhar nos seus stories que está ouvindo o 99 vidas e marca a gente no @99vidaspodcast. A gente vai ficar bem feliz. Acesse aí 99vidas.com.br pra deixar o seu comentário. Lembrando que estamos fazendo lives sempre lá na Twitch. Toda quarta-feira tem a nossa live premium, né? Os 4,99 Leaders, né? Fazendo alguns seus campeonatos, suas Copas do Mundo de... com votações e tudo mais. A gente tá fazendo lá na Twitch, twitch.tv/99vidas, ou pesquisa só 99 vidas na Twitch e segue a gente lá. A gente vai ficar muito feliz se você acompanhar o nosso trabalho por lá. E durante a semana a gente tá jogando, né? Jogando os clássicos, jogos novos, dando preferência aos clássicos, né? Afinal, é 99 vidas. Tamo sempre por lá. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.